Muito boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os elementos da bancada e a todo o público em geral. Chegou-me hoje um pedido de substituição da Patrícia Silva, da bancada do PSD, que vai ser substituída pelo Celso Oliveira, que já está a ocupar o lugar dele. E quero desde já pedir desculpa pelo lapso que houve nas convocatórias e nos editais referente ao ponto 10. Os elementos já foram notificados por e-mail da alteração. Foi um lapso nosso, tanto na numeração dos editais como no ponto 10. O ponto 10 dizia: apresentação, discussão e votação da segunda alteração modificativa do orçamento do PPI, segunda revisão, e primeira alteração modificativa ao PPA 2022, primeira revisão, onde teria que estar apresentação, discussão e votação da segunda alteração modificativa ao orçamento, segunda revisão. Os elementos receberam o e-mail desta alteração, o público tem a que estava anteriormente. Mais uma vez peço desculpa. Os editais depois nós não tivemos a oportunidade de alterar porque eles já tinham sido entregues. Vamos então dar início ao período antes da ordem do dia. Leitura, discussão e votação das atas das reuniões anteriores. A reunião do 17 de dezembro de 2021 e a de 1 de março de 2022. Vocês tiveram acesso aos documentos? Alguém quer intervir sobre as atas? Pedro, pode...
Boa noite, Sra. Presidente. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimentar o Executivo, a Assembleia e todo o público aqui presente. Relativamente às atas, nós verificamos, através da leitura de ambas as atas, tanto a ata número 3, reunião ordinária de 17 de dezembro de 2021, assim como a ata número 4 da reunião extraordinária de 1 de março de 2022, vários erros de, ou pelo menos alguns erros de ortografia e também a nível da pontuação, também mal colocada, o que leva, em alguns casos, a mau entendimento das intervenções dos membros da Assembleia. Portanto, nós solicitávamos que a elaboração das atas tivesse um maior rigor, sabendo que devem ser feitas de uma forma resumida daquilo que se passa nas Assembleias, mas efetivamente gostávamos que fossem elaboradas com maior rigor, se fosse possível.
Pronto, nós tentamos, as atas são transcritas o máximo possível da forma que está nos áudios. É óbvio que sempre que há alguma dúvida, podem sempre consultar os áudios que eles estão disponíveis. Como deve imaginar, não é fácil, e eu faço essa correção. E fora de horas, às vezes, acredito que possa ter passado algum erro ortográfico. É, e peço desculpa, porque a mim me compete essa função. E por vezes não é muito fácil. Pronto. Mas essa parte, não concordo com vocês, mas não acho que não é por aí. A interpretação, em caso de alguma dúvida, tem sempre a consulta do áudio, que essa aí não deixa dúvida, não é? Portanto, para nós acaba por ser às vezes um bocadinho mais difícil. Se o programa fosse automatizado e escrevesse automaticamente, era muito mais fácil.
Não tenho nenhuma componente crítica esta intervenção sobre as atas. Eu compreendo que não é fácil, ninguém está aqui a dizer que seja fácil, mas depois de serem elaboradas as atas e se voltarmos atrás e procedermos à leitura cuidada de ambas as atas, e obviamente que isto é um exercício que demora algum tempo, tem que ser cuidadoso, nós vamos perceber que em termos de pontuação não está correto. Ou seja, por vezes, onde estão questões, dá a sensação que é uma afirmação ou um simples comentário. E isso, numa intervenção dos membros ou do público, faz muita diferença. E, portanto, é só um conselho, um pedido de que da próxima, que as atas
possam ser
elaboradas com maior rigor. Só isso.
Sim, senhora.
Obrigado.
Sabes que isto às vezes fora de horas, nós estamos mais pousados.
É igual.
Agora estou um bocadinho a brincar contigo, está bem?
Obrigado.
Pronto, posso levar então as atas à aprovação, mas alguém quer intervir? Celso. Sim.
Ora, boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Presidente da Junta e restante Executivo, elementos da bancada, caro público, peço desculpa de estar a costas, mas sou o 13º elemento, cabe neste lugar, peço desculpa por estar de costas. Em relação às atas, eu acredito que seja difícil, é difícil fazer, é difícil perceber, por vezes, o contexto que quem está a orar quer dizer, quer meter no, na sua conversa, no seu discurso. No entanto, estava presente na mesa, porque isto é um documento, não é só para os elementos da bancada, não é só para os deputados saberem o que é que se passou. E, portanto, a questão do áudio também é uma ajuda, mas não é elementar, porque depois isto é um documento válido, é um documento oficial que faz parte da Junta de Freguesia, em qualquer freguês, se quiser consultar, pode consultar, e digamos, eu não participei nestas duas últimas assembleias, e se eu for tentar perceber alguma coisa do que se passou na ATE, eu não consigo, porque aquilo está um bocado embrulhado. Para além dos erros, e portanto compete à Presidente da Assembleia aprimorar para que este documento válido e autêntico da Junta seja completo e... Pronto, tenho dito. Está bem?
Pronto, eu volto a dizer, mesmo qualquer freguês que queira consultar, pode consultar tanto a escrita como o áudio. Portanto, alguma dúvida, pode sempre consultar o áudio que está disposto a qualquer freguês. Vamos então passar à votação da ata do dia 17 de dezembro de 2021. Quem é que vota a favor? Contra? A ata fica aprovada. 5. Vou levar a ata à aprovação por minuta. Alguém se opõe? Fica aprovada por minuta também. Sim, por minuta vocês votam contra também?
Não, diz quem vota contra.
Ok. Então, em relação à minuta, quem é que vota contra? Pronto. Mantém os votos contra da bancada do PSD. Ok. A ata de 1 de março de 2022, quem é que vota a favor? Quem é que vota contra? Ora, são 4 contra, 6 a favor e uma abstenção. Não pode. Sim, eu sei. A ata vai ser aprovada por minuta também. Quem é que vota contra? Ora, 4 contra, com 6 a favor. Ora, passamos então para o ponto número 2, leitura
resumida. Se fosse possível, desculpe. Gostaria de fazer uma declaração de voto de vencido e gostava que constasse nas atas, por favor.
Sim.
Ok.
Vou-te pedir só para repetir o que é para se ouvir bem o áudio, se faz favor.
Uma vez que não concordamos com aquilo que está presente nas atas, ou que está transcrito nas atas, portanto, viemos apresentar a nossa declaração do voto de vencido e pretendemos que seja presente em ata.
Ok. Passamos então para o ponto 2, leitura resumo do expediente recebido e cumprimento das formalidades legais. Recebi o e-mail do membro da bancada do PSD, da Sra. Patrícia Silva, referente à ata da Comissão de Acompanhamento do Processo de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias. O e-mail vou-vos ler o e-mail. Cara Presidente da Assembleia de Freguesia, face ao exposto na ata remetida, parece-me existir alguma confusão que merece o devido esclarecimento, que provavelmente seria esclarecido se tivesse sido enviado o respectivo regulamento. Relembro que as comissões não têm poder decisório. Esse cabe à Assembleia de Freguesia. Portanto, as comissões devem estudar os processos e elencar as melhores alternativas. Apresentar à EF que essa sim tem competência e legitimidade para agir. Quando referem, foi decidido também que houvesse uma reunião com o Executivo da Junta e da Câmara Municipal por forma a obter contributos e apoio para a realização do referendo. Parece já terem decidido que vai ser feito o referendo. Se assim for, lembro que não tem competência nem legitimidade para o fazer. Em relação a este assunto, eu falei por via telefónica com a Patrícia e nós tínhamos falado dela ter a oportunidade hoje em público pôr aqui a questão. Tendo em conta que ela não está presente, eu vou-lhe dar essa oportunidade na próxima Assembleia, se ela assim pretender. Recebi também o e-mail da Comissão de Acompanhamento do Processo de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias. Vou passar a ler o e-mail. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Guia Ilha e Mata Mourisca, no seguimento da última reunião da Comissão de Acompanhamento do Processo de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, Lei 39/2021, de 24 de junho, vimos por este meio solicitar o agendamento do ponto, apresentação, discussão e votação do relatório da Comissão de Acompanhamento do Processo de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, Lei 39/2021, de 24 de junho. Assim que possível faremos chegar o relatório final para que seja partilhado com os membros da Assembleia de Freguesia. Estes documentos já estão nos vossos lugares, não sei se já os consultaram. E queria saber se alguém se opõe em nós adicionarmos este ponto, tendo em conta que é uma situação de interesse de todos e o trabalho feito por esta comissão. É normal o ponto ter chegado um bocadinho, não deu para pôr na... aqui no edital, porque a reunião realizou-se só no dia 20, e tendo em conta os timings, acho que pode ser adicionado à ordem de hoje, caso ninguém se oponha. Toda a gente concorda? Pronto, então o ponto será adicionado como o ponto 11, vai ser o último ponto que nós vamos tratar. Se vocês quiserem registar, a apresentação, discussão e votação do relatório de comissão de acompanhamento do processo de criação, modificação e extensão de freguesias. Lei 39/2021, de 24 de junho. Passamos então para o ponto 3, intervenção do público e dos membros da Assembleia. Passamos aqui então para o público, quem é que se quer inscrever? Só um bocadinho para eu tirar aqui os nomes. Diga-me o seu nome, Sasha. Vitor Crespo. Mais alguém? Pronto. Então... Senhora Patrícia Moital, se faz favor. Não.
Não deve estar ligado. Não deve estar ligado.
Faz favor. Tá, está ligado. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer publicamente ao Sr. Presidente e a todo o Executivo, porque na Assembleia de Freguesias, o dia 17 de dezembro, falei no problema de limpeza de sarjetas, com a especificidade do local onde eu moro, e o certo é que a limpeza foi feita pouco tempo depois, portanto queria agradecer. Não sei se foi coincidência ou não, mas de qualquer maneira queria deixar aqui o agradecimento. O segundo ponto é também um tema que eu já falei nessa Assembleia, que tem a ver com a atualização do site. O site continua desatualizado, não só com a composição da Assembleia de Freguesia. Um munícipe, se quiser saber quem são os seus representantes na Assembleia de Freguesia, não sabe. E tem apenas conhecimento do orçamento aprovado para 2022, não tendo conhecimento do PPI nem do PPA. Eu recordo que, para além de uma questão de moral e de comunicação, é também uma questão legal. A outra questão tem também a ver com comunicação, eu peço desculpa, mas é também a minha área profissional. Eu gostava de saber porquê que, tendo a Junta de Freguesia lançado um concurso público, não o divulgou no seu Facebook. Do que eu percebi, a única divulgação foi no site. Eu não sei qual é que é o número de visualizações e visitas do site, mas não acredito que as pessoas vão propriamente ao site à procura do que é que a Câmara está a lançar publicamente. E confesso que eu soube porque uma colega minha, que mora no concelho de Leiria, partilhou uma publicação que uma página do Facebook associada à Amago fez no Vila da Guia. Portanto, houve aqui uma série de elos de ligação até eu descobrir que, pelo menos eu, falo por mim, que a Junta de Freguesia lançou um concurso público para admitir uma pessoa nos seus quadros de recursos humanos. Não me parece propriamente a atitude, ou pelo menos a metodologia mais correta, porque a população merece saber que pelo menos a sua junta está a admitir pessoal. E é isto. Obrigada.
Boa noite a todos. Venho só fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Junta em relação aos vistos bens ao asfalto. A nossa rua aqui é uma miséria, uma estrada que nem sei se pode chamar uma estrada. Se me sabe dar alguma indicação a esses sujeitos, está alguma coisa, se temos novidades, como é que é a nível da Câmara. É só isso, obrigado.
Passo então à inscrição dos membros da mesa. Sr. Presidente, quer responder já a nível do público ou responde tudo no final? Então pode responder já. Sim, pode responder já, sim.
Bem, então, muito obrigado pelas vossas participações. Antes de mais, muito boa noite a todos também. Cumprimento a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia e a mesa. Cumprimento os meus caríssimos membros da Assembleia, das demais forças políticas aqui presentes, o Executivo da Junta de Freguesia e cumprimento também com igual estima todo o público presente. Começo por responder à Patrícia Moital, que, agradecendo a sua solicitação no que é a limpeza diz respeito, reiterar aquilo que vimos dizendo sobre a limpeza urbana, que no fundo é uma tarefa difícil de concretizar, com certeza que tenho a ideia que não foi coincidência, curiosamente, acho que foi nessa altura, está aqui o Francisco, se calhar pode-me ajudar a certificar esta informação, creio que na altura estávamos exatamente naquela zona ou a caminhar para lá. E aproveitámos para fazer essa verificação, esse tipo de elementos de escoamento de águas. Da mesma forma, como não ficamos satisfeitos com os outros que ficam por limpar, evidentemente, a questão é, e as orientações que são dadas, quer pelo Executivo da Junta, quer pelos responsáveis pelos nossos recursos humanos, são que a limpeza é para fazer a fundo. Não há pressa, mas no sentido de ser de fundo, vá, digamos assim. Precisamente por causa disso, porque muitas das vezes o que acontece é que, principalmente a partir desta altura do ano, quando a fotossíntese se dá com mais facilidade, o que acontece é que toda a freguesia acaba por ter necessidades ao mesmo tempo, em todo o lado, não é fácil, e a verdade é que muitas das vezes mais vale perdermos mais algum tempo para fazermos uma limpeza como deve ser, do que fazermos uma limpeza e depois virem-nos reclamar da limpeza ter sido mal feita e portanto, esse é um elemento que nós tentamos ter em consideração. Relativamente à atualização do site, ela não está feita, segundo as informações que tenho, eu tinha ideia que já estava, até porque ela já está adjudicada há algum tempo. E nesse sentido vamos procurar saber porque é que ainda não foi efetivamente realizada. O concurso público, ele existe, o despacho do Presidente é divulgue-se nos meios habituais, como habitualmente. Se, e aqui tenho que fazer uma meia-culpa, até porque a pessoa que tem essa responsabilidade não estando presente, eu não falarei com ela, não falarei sobre ela agora, como é evidente. Como deve calcular, quando passamos por uma crise de recursos humanos tão evidente, o nosso objetivo é claramente chegar ao maior universo de pessoas possível e, portanto, se em algum momento essa situação aconteceu, que é uma situação que é significativa, como é evidente, hoje em dia o Facebook tem uma força distinta, não deveria ter acontecido, mas com certeza que a Patrícia, acérrima e atenta visitante do nosso site, já teria reparado que pelo menos lá estaria. Relativamente ao Vítor Crespo, obrigado pela intervenção. De facto, essa zona e essa rede viária em concreto é uma preocupação que nós temos há algum tempo. Ela está em péssimas condições há algum tempo. E é, efetivamente, em função dessa preocupação que nós temos vindo ao longo destes anos, não só aqui em sede de Assembleia de Freguesia, como também localmente nos Tevães, como eu não sei se o Vítor chegou a presenciar alguma dessas reuniões ou não. Pronto, exatamente. Pronto. Já testemunhou isso. Nós temos todo o interesse em, de facto, que essa situação seja resolvida. De facto, a grande dificuldade neste momento naquela zona está precisamente relacionada com o facto de nem Águas Belas nem Estevães terem o serviço de saneamento básico e, portanto, essa decisão política do município é uma decisão que nós esperemos, com todo o conjunto de ações que já desenvolvemos, que possa ter um final feliz. E o final feliz é que, de facto, politicamente, o nosso município decida fazer esse tipo de investimento, que é um investimento que está, de certa forma, valorizado pelo estado em que está a rede viária, que é provavelmente, isto é dito por técnicos do município, que é difícil de ouvir, a pior estrada do concelho. E, portanto, essa solução vai ter que existir a curto prazo. Com ou sem saneamento básico é a grande questão. A nossa vontade é que seja com, e é para isso que estamos a trabalhar. Em breve trecho, esperemos nós, teremos algumas informações em relação a isso. Pelo menos é o que o Sr. Vereador nos tem vindo a dizer e, portanto, partilharemos também aqui convosco. Muito obrigado.
Passamos então à inscrição aqui dos membros da mesa. Ora, Pedro, André, Liliana, Celso, Fábio. Se ele tiver a chegar. Então é o Pedro, André, Liliana, Celso, Alexandre. Mais alguém? Pedro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção visa sugerir algumas intervenções ao Sr. Presidente da Junta e também, ao mesmo tempo, aproveitar para colocar algumas questões relativamente a alguns processos decorrentes da nossa União de Freguesias, propriamente aqui no território próximo à Mata Morisco. Portanto, temos aqui, vou começar com a minha primeira questão relacionada com a nossa estrada nacional 237/1 que atravessa a nossa terra, Mata Morisca, propriamente na Avenida Dom Francisco de Mata Morisca, ou pelo menos em toda a sua extensão, como também com certeza tem conhecimento, porque é utente desta via diariamente, é uma via que apresenta muito perigo para quem a utiliza, não só para todos os condutores, como para os peões que circulam a pé nos passeios, como também para os habitantes ao longo deste percurso. São inúmeras as queixas dos habitantes, portanto, relativamente ao excesso de velocidade, e quando estamos a falar em excesso de velocidade, é gritante para quem ali frequenta e quem presencia a velocidade que muitos condutores, sem o mínimo de noção do que é civismo, ali praticam, colocando em risco a sua própria vida e a vida de terceiros, e também, portanto, não oferecendo segurança rigorosamente nenhuma. Em tempos, soube que teve prevista a construção de uma rotunda no corte de Ramos Casal da Clara e que acabou, portanto, que visava essencialmente reduzir essa velocidade e também a facilidade de acesso a transportes pesados, a veículos pesados e a veículos ligeiros naquele cruzamento. Soube que isso caiu por terra e, portanto, a minha pergunta aqui para si era saber se, portanto, se está a trabalhar neste processo, se tem alguma intenção de intervenção ou se junta às autoridades competentes para que haja uma intervenção com o sentido de reduzir a velocidade nesta via e, se sim, qual é a intenção ou a sua intenção de obra para colocar ali de forma a reduzir, portanto, a velocidade. A minha segunda pergunta, portanto, seria no sentido de um processo também antigo que já conhece, que quando da sua primeira, do seu primeiro mandato que tive consigo no terreno e que lhe relatei, portanto, o caso da Rua do Lagar, que é uma rua com toponímia, que há muitos anos que não tem qualquer tipo de intervenção por parte da autarquia e que o Sr. Presidente também concordou comigo que era inevitável que tinha que ter essa intervenção de limpeza, não só de limpeza, como também da parte do alargamento da própria via, porque era necessário, portanto, e a minha pergunta é essa, se está a trabalhar, portanto, desde então, já tivemos uma segunda vez no local e se há algum avanço relativamente a este processo também. A outra questão tem a ver com a questão dos esgotos. Foi colocado, como sabe, também uma fossa praticamente a céu aberto, na zona de Val da Carreira, portanto ali situada entre os Ramos, atrás da antiga Quinta do Leopoldo, e é uma, portanto, um erro de projeto, claramente, onde é uma fossa que aos poucos vai fazendo a sua parte de vazamento diretamente para os terrenos privados, contaminando, e portanto obviamente trata-se de um crime ambiental. O Sr. Presidente de Câmara está ocorrente, portanto, várias reuniões, várias intervenções de particulares nesse sentido, no sentido de desativação daquela fossa, porque há terrenos que estão completamente contaminados, e no sentido, e houve uma conversa também que tivemos, que haveria a possibilidade da colocação de uma estação elevatória naquele local e exterminação daquela fossa. Eu gostaria de saber se, portanto, porque aquilo que eu acho é que nós vamos, falamos e as pessoas dizem assim, ah, mas afinal isso ainda não está resolvido. Ah, pensei que está. E, portanto, eu acho que é um caso que é emergente, é necessário uma atuação rápida pela gravidade do processo, e eu gostaria de saber, Sr. Presidente, também se tem atuado neste sentido, se está em comunicação com o Presidente da Câmara para resolver este processo. Portanto, por último, e para terminar, em relação à ponte que está na Rua da Capelinha e que é uma rua que liga à rua, não sei se é da Guarita, se é da Gurita, porque num sinal tem Gurita e no outro, no início tem Gurita e no outro tem Guarita. Portanto, é uma rua que liga, portanto, à Pedrogueira e ao Casal da Clara e que tem a ponte sobre a A17. Esta ponte, quando foi terminada a sua construção, foi colocado um sinal no início em ambos os sentidos, portanto, um sinal em cada lado, onde era impeditivo a passagem a veículos pesados com carga superior ou igual ou superior a 10 toneladas. Passado algum tempo, esses sinais desapareceram e foram colocados no sentido da Rua da Gurita, portanto, e depois quem vem da Pedrogueira da Gurita para o sentido Casal da Clara. O que eu pergunto aqui é, aquelas pontes são pontes que normalmente são construídas com lajes de esteira, penso que é assim que se diz, são lajes fracas, que não têm tanta resistência. E o que eu pergunto é se estas placas de proibição de carga de 10 toneladas foram retiradas com o consentimento das entidades competentes ou foi só porque sim? É seguro que os caminhões que passam lá, que são inúmeros os caminhões, chegam a cruzar-se dois caminhões em cima da ponte, é seguro a circulação através daquela ponte, sabendo que poderá estar a ser sujeita à sobrecarga em termos de tonelagem? Eu posso dizer que enviei para a Xende este pedido de intervenção, foi-me agradecido, e que me vão enviar uma resposta para saber qual é que é a carga que a ponte suporta. Porque aquilo que eu acho estranho é, se no início da construção, se no início da circulação, se existem placas que são colocadas pela empresa que elaborou os trabalhos e que
Pedro,
colocou,
vou só pedir para terminar,
estou mesmo a terminar, e que colocou a proibição de circulação superior, igual ou superior a 10 toneladas e que agora, de repente, deixe de existir. Portanto, gostava que o Sr. Presidente também tomasse nota e, se possível, tentar perceber se a ponte confere segurança ou não, dada a resistência da ponte para tal carga de tonelagem. Muito obrigado.
André.
Olá, muito boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar toda a gente na pessoa da Sra. Presidente da Mesa. A minha intervenção vai estar dividida em dois pontos. O ponto número um tem a ver com uma posição pessoal que tomei em relação a um assunto que foi tratado na última Assembleia Extraordinária, que foi a criação das comissões tanto de acompanhamento da instalação da possível instalação de uma indústria na zona industrial da Guia, e do qual eu fazia parte. Entretanto, por circunstâncias que nós não controlamos, e a vida leva-nos às vezes às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não conseguimos controlar. Por motivos pessoais, eu decidi abandonar a comissão. Não tenho qualquer tipo de receio ou medo, ou seja, chamem-lhe o que quiserem, de dizer a razão é simples. A minha namorada começou a trabalhar há coisa de duas semanas na Luz e Aves. E para que não restassem qualquer dúvida acerca da minha idoneidade, nem que eu pudesse ser uma fonte de informação privilegiada para a Comissão, e no meu entendimento existia aqui um conflito de interesses, ou poderia existir, decidi abandonar a comissão e aproveito a oportunidade para o informar. A outra coisa que eu gostava de dizer, porque nem tudo é mau, não é? Eu gostava de dar os parabéns ao GDI, que no último fim de semana teve centenas de jovens a jogar à bola e a divertirem-se e a conviver num campo de futebol, e acho que é sempre de louvar este tipo de iniciativas. Parabéns ao Grupo Desportivo da Ilha, porque não sei se vou ter mais intervenções hoje ou não. Muitíssimo obrigado.
Obrigada. Liliana.
Boa noite a todos. Cumprimentar todos os presentes na pessoa da Senhora Presidente e agradecer a presença do público e as intervenções que fizeram. O meu primeiro assunto tem a ver com o edital que a Junta publicou no seu Facebook aqui há duas semanas sobre a mosca de África que ataca os citrinos, chamada Psila africana. Eu não tinha conhecimento deste problema e eu vi o edital, vi a fotografia, as fotografias de uma árvore afetada com a doença, e graças a isso detectei o problema num limeiro, fiz o tratamento que é aconselhado, que de resto é obrigatório, ficam a saber que é obrigatório, e penso que consegui salvar os meus citrinos. A minha intervenção vai no sentido de solicitar à Junta de Freguesia, visto isto ser uma praga que está concentrada ainda no nosso litoral e que estão a tentar ser estão a ser feitos esforços para controlar a sua propagação para o interior do país e até para outros países, seria muito importante que a Junta de Freguesia publicasse os editais, não só nos canais que são normais, como o Facebook, na própria junta, mas a fixá-los em locais de passagem, como em capelas, escolas, supermercados, porque isto é um trabalho que só resulta se todos fizermos a nossa parte. E como eu referi, é obrigatório procederem ao tratamento das árvores. E o que acontece é que, se calhar, a maior parte das pessoas não conhece a doença, tal como eu não conhecia, e quando se apercebem, já é tarde demais, já não dá para salvar as árvores, e além disso, não conseguimos conter a propagação. Portanto, o meu sentido, a minha intervenção é nesse sentido de trabalharem nessa divulgação. O segundo assunto que trago tem a ver com a atividade da Comissão de Acompanhamento de Eventual Instalação da Unidade Industrial de Alusiavos na Zona Industrial. Fazendo eu parte dessa comissão, queria falar da nossa atividade, queria dizer-vos que as reuniões têm corrido bem, que todos os membros têm sido importantes para chegarmos a um entendimento. Tivemos agora este contratempo da saída do André, que lamentamos, porque os conhecimentos técnicos dele iriam nos dar muito jeito, mas tenho que salientar aqui que as reuniões têm corrido muito bem e tenho que salientar o espírito de cooperação de todos os membros e, em resultado disso, fizemos um regulamento que penso que é importante para regular o funcionamento da Comissão, que a Sra. Presidente vos enviou. Dizer-vos também que já tivemos uma reunião na Câmara com o Sr. Vereador Navega. O resumo da reunião foi-vos entregue hoje, com o consentimento da Sra. Presidente. Vamos continuar a fazer as diligências necessárias, tendo em conta a disponibilidade de cada um de nós, e vamos manter esta Assembleia ao corrente de tudo o que se vai passar e dos resultados obtidos das nossas diligências. Ainda nesta temática, eu queria aqui fazer uma proposta de melhoria para as próximas Assembleias. Uma vez que temos duas comissões neste momento a decorrer, eu acho que seria importante, a partir de agora, introduzir um ponto no período da ordem do dia para as comissões poderem apresentar a sua atividade. E isto seria válido para as próximas assembleias extraordinárias ou ordinárias e estaria em vigor até que estas comissões se mantivessem em funcionamento, como é óbvio. Terceiro assunto, também relacionado com as comissões, e neste aspecto vou dirigir-me ao Luís Couto e ao Presidente da Junta, como membros integrantes da Comissão de Acompanhamento à Assembleia Municipal da Petição de Alusiavos contra a instalação da empresa de Alusiavos, eu queria saber quais são as diligências que estão a fazer ou que vão fazer, na medida em que têm que entregar um relatório, penso eu, até o dia 26 de abril, que é a data da realização da Assembleia Municipal. Eu queria saber se nessas diligências pretende incluir a comissão da nossa Assembleia, uma vez que o objeto de estudo, no fundo, é o mesmo, e eu acho que seria muito benéfica esta partilha de informações. Obrigada. Celso. Não queres intervir? Alexandre, faz favor.
Antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente e pedir desculpa do meu atraso, mas já tinha assumido alguns compromissos profissionais para hoje e assim teve que ser. Eu vinha só aqui só para falar sobre alguns aspectos positivos da dinâmica da nossa freguesia nas últimas semanas, nos últimos meses. Chamar a atenção para um facto que, se não é histórico, perto disso estará, que foi a convocação de uma atleta do Grupo Portiviense, Matilde Neves, para a Seleção Nacional Sub-15 Feminina em dezembro. É provavelmente a primeira vez Eu sou relativamente novo e, portanto, posso estar a falhar historicamente, mas se não é, é perto disso estará. Se é a primeira vez que a nossa freguesia coloca um atleta a representar uma seleção nacional, estamos a falar que da mais importante representação possível nesta modalidade que é o futebol, mas certamente também nas outras. Associado também a esta convocatória, tivemos, e estava ali a olhar para o nosso conterrâneo Carlos Mota Carvalho, que chamou a atenção a isso na última Assembleia Ordinária em dezembro, tivemos novamente 6 atletas a representar a nossa freguesia e os nossos clubes no entorno de interseções sub-16 feminino. Estamos a falar que metade da equipa era constituída por atletas desta freguesia. Quando percebemos que toda a seleção representa o distrito de Leiria e que o distrito de Leiria é vasto, obviamente, não só em tamanho, mas também em equipas de futebol feminino, acho que é... feminino e masculino. Acho que é extraordinário pensarmos que conseguimos ter esta representação. Depois, e seguindo as palavras, e também chamar a atenção que esta equipa ganhou a Liga de Bronze, portanto, até a nível de competitivo, conseguiu algo com bastante relevo. Depois, pegando nas palavras do André, a mim fica-me um bocadinho mal falar do torneio da Páscoa, mas queria aproveitar para agradecer o trabalho da Junta, que foi fantástico na semana que antecedeu e nos dias que antecedeu o torneio. Estamos a falar, porventura, do maior evento pós-pandemia na nossa região. Na nossa freguesia é de Caras, mas na nossa região não me estou a recordar de algum evento aqui nesta região que tenha tido milhares de pessoas como este evento teve, e por isso... Obviamente a preparação e a ajuda que foi dada foi determinante e a isso agradeço. Depois, só a nível cultural, também dar os parabéns aos vários agentes culturais que têm conseguido retomar a dinâmica que nós tínhamos pré-Covid. A Banda Filarmónica de Ilha, que vai fazer um concerto no dia 30, chamado Concerto da Confiança, mas que é, acima de tudo, o concerto do 95º aniversário. Também a Filarmónica de Guia tem agendado para maio um concerto em Pombal, também agora recentemente fez uma audição pública, fez também um evento chamado Ensaio na Música. O Expo Guiense também teve um evento ligado à parte cultural, podia falar de várias, a Associação do Grupo que está a reiniciar, que teve agora novos órgãos sociais. Também o Timilha, que iniciou recentemente a venda de bilhetes para o evento e que já divulgou parte do projeto e do programa cultural que tem previsto. Também a Bom Francisco, também a Big Schools, a escola que fez recentemente um concerto aqui na Largo do Recio. Portanto, são inúmeras coisas que têm acontecido nas últimas semanas e meses que trazem-nos um bocadinho a esperança de que estamos a retomar o pré-pandemia, e isso obviamente deixa-nos um bocadinho mais sossegados, e também o facto de estarmos aqui sem usar máscaras hoje mostra um bocadinho disso. E por fim, também dar os parabéns à MAG e os parabéns à Comissão de Melhoramentos e todas as instituições que se juntaram à Junta da Freguesia naquilo que foi a iniciativa de recolha de bens e de apoio às vítimas da guerra, infelizmente, que tem assolado a Ucrânia. E pronto, era só dar aqui uma ressalva realmente a estes aspectos que são positivos e que nos fazem acreditar que estamos a entrar num novo tempo. Obrigado.
Senhor Cássio.
Então, boa noite. Cumprimentarem a mesa, o executivo, companheiros da Assembleia e o público. Agradecer ao público, que hoje não são muitos porque o tempo também está mau, mas agradecer as intervenções e a atenção que têm no serviço da Junta de Freguesia e da própria Assembleia, porque as questões são sempre bem-vindas à Assembleia e as preocupações da população é sempre uma mais-valia para o nosso trabalho também. Dizer ao Sr. Presidente. Sr. Presidente falava há pouco, a responder ao público, em relação às limpezas. E o senhor disse que limpezas, a forma de fazer e fazer limpezas de, bem feitas e
fundo. Olha, Rui, desculpe estar a interromper. Vou só pedir para trocar de micro, que o Marco não está aqui e isso acho que não está...
Som.
Prontos, aqui
agora já falo.
Obrigada.
O Sr. Presidente falava das limpezas, Sr. Presidente, e dizer-lhe que é verdade que as limpezas têm que ser bem feitas, mas eu dava aqui algumas sugestões para a forma de o fazer. Todos nós, ao dia de hoje, sabemos que daqui a 4, 5 dias vai chover, e a mim faz muita confusão, porque estou habituado no dia-a-dia a dirigir trabalhos, e tenho visto
Não quer dizer que seja sempre ou que seja em todas as localidades, mas tem acontecido que os funcionários fazem a limpeza e bem, fazem montinhos e depois, passado um dia ou dois, vêm carregá-los. Ok? O método poderia estar certo se depois nessa noite não chove e leva depois aquilo que eles andaram a fazer tudo por água abaixo. Portanto, aquilo que eu sugeria é que, pá, que o trabalho fosse bem coordenado para que se limpasse até às 3 da tarde, às 3 às 5 se carregue aquilo que fica, porque senão depois no outro dia é manilhas encupidas, é isso tudo. Ou seja, não faz muito sentido. Por isso, se calhar, se melhorarmos esta forma de trabalhar, se calhar vamos recuperar muito tempo e assim se apresenta mais limpezas feitas na freguesia. Pois, Sr. Presidente, eu sei que já falámos do assunto, mas não podemos ficar a aguardar, porque é urgente, a requalificação da linha do Oeste, até porque, possivelmente, não vai interferir no taludo do acesso à zona industrial da Guia. A requalificação vai ser feita, se calhar, na parte de baixo, ou muito possivelmente na parte de baixo, e por isso, aquele piso está em péssimas condições, e eu sugeria que se concretizasse a obra o mais breve possível, e sugeria-lhe também, deixava aqui a nota, de que se construísse naquela ponte uma estrutura metálica suportada na ponte existente do Betão, para permitir o acesso pedonal e a continuação da ciclovia. Porque se hoje, ao dia de hoje, se formos lá, próximo da hora do almoço, temos muitas pessoas a servirem-se daquela passagem para virem à estação, para virem ao bar, para virem à guia, para virem fazer a sua vida a pé, e aquilo torna-se extremamente perigoso porque não tem condições nenhumas. Falando do tapete em si, que já não é tapete, e daquelas lombas, aquilo para o trânsito pesado é complicado, para o trânsito ligeiro então é péssimo. Por isso, essa dica, porque o investimento para o município daquela obra não tem relevância, porque os IMIs industriais que se pagam ao município na zona industrial suportam bem aquele investimento e não faz a grande moça nas contas do município. Depois, um outro assunto. Sr. Presidente, na escola primária do Grou, neste momento está desativada, temos um parque infantil que poderia estar aberto à população para ser utilizado. Não só para os moradores, mas como é um local de passagem para a praia, podia ser um parque que tivesse muita utilidade para a população em geral. Sabemos todos da necessidade destes equipamentos na nossa freguesia. São urgentes e temos esses espaços. Assim como temos outros espaços desses nas outras escolas públicas e alguns espaços da freguesia. Estas valências existem, se as soubermos aproveitar, é uma mais-valia. Também sei que as exigências do equipamento são rigorosas e temos que arranjar uma solução e condições para as manter. Mas se olharmos para o lado, temos freguesias vizinhas a aproveitar esses espaços, esses espaços de escolas desativadas, que estão com esses equipamentos que foram requalificados e ao dia de hoje são uma valência para as freguesias. E não é preciso ir muito longe, basta olharmos para a freguesia de Monte Redondo, freguesia de Bajote, e temos isso a ser feito. Por isso, era de todo importante que se conseguisse também, uma vez que o parque infantil da Guia da Praça vai demorar muito, os pais, se quiserem ir com o parque infantil, estamos fartos de bater aqui neste assunto, não temos aonde, e por isso estes espaços, se forem requalificados, poderiam ser uma mais-valia e o investimento não é assim avultado, e por isso deixava esta nota, se quiser ter em conta, é só olhar para o lado, e olhando para o lado, se calhar conseguimos fazer um melhor trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra aqui ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado pelos vossos contributos, pelas vossas participações. E começando pela ordem das intervenções, o Pedro Dias enumerou aqui algumas preocupações nas quais, naturalmente, eu me revejo. Infelizmente, umas com solução de execuibilidade mais facilitada do que outras, como sabe também, dizer-lhe que em relação à questão da velocidade nas estradas, a 2371 é uma estrada que foi projetada desta forma há muitos anos, que se sofreu não há 10 anos obras de requalificação, garantindo alguma segurança a nível pedonal, que é coisa que se calhar 80% das outras vias de comunicação que temos na freguesia com o mesmo problema, ainda assim não tem. Mas isto não lhe retira pertinência ao que disse. Claro que sim, claro que é uma estrada que oferece perigosidade aos seus utilizadores. Mas esta era a primeira nota que eu queria dizer. De facto, esta reivindicação da segurança rodoviária, da segurança pedonal, da segurança das pessoas, é uma reivindicação que já vem desde que entramos para a Junta de Freguesia. E quando eu falo de execuibilidade, estou a falar de várias questões. Normalmente são variantes deste tipo de intervenções. Para lhe dar nota, a 531, que é uma estrada que foi requalificada ainda há menos anos do que isso, e está toda partida, neste momento sem solução rápida, porque o empreiteiro, entretanto, abriu falência e aquilo foi uma carga de trabalhos, teve a inclusão no sentido de garantir a segurança dos utilizadores, nomeadamente dos utilizadores pedonais, a inclusão das passadeiras sobrelevadas iluminadas. A ideia é boa. E a segurança das pessoas está primeiro, claro que sim. Mas só para termos aqui um bocado a noção, que às vezes há variantes que temos de ter em consideração. Foi provavelmente dos primeiros pedidos que tivemos na Junta, de então, foi pessoas desesperadas a pedir à Junta para fazermos tudo que tivesse ao nosso alcance para tirar de lá as passadeiras, porque não dormiam de noite. Em função do tráfego pesado, sobretudo pesado, o barulho dos caminhões a passar por cima. E, portanto, eu acho que, não retirando, repito, pertinência à sua intervenção, ou à tua intervenção, quero só dizer que o elemento mais importante para a segurança rodoviária é um elemento que tu frisaste na tua intervenção e bem, e que se chama consciência. Isso retira-nos responsabilidade? Não. Não nos retira responsabilidade. Atenção, isto não é para me desresponsabilizar. Mas, de facto, as soluções não são matérias fáceis de encontrar quando a consciência não existe. E repara que há pedidos de lombas para tudo o que são estradas da nossa freguesia. E, se calhar, em grande parte delas, até se justifica. Até se justifica. Porque, de facto, a consciência é poucoxinha e a estrada até convida a isso. Agora, dos últimos pedidos que temos feito ao município para nos fazer este tipo de avaliação, da pertinência, porque, em rigor, o município é que tem que autorizar este tipo de elementos, não é fácil o município autorizar lombas em zonas que não tenham uma escola, que não tenham um grande aglomerado de pessoas. Não é fácil o município autorizar a colocação de lombas numa zona que tenha uma grande concentração de serviços. Isto para mim na altura até era uma novidade, mas depois começamos a perceber. De toda a forma, fica a sua preocupação, que é partilhada por nós. Em rigor, não há hoje uma estratégia no imediato para corrigir isso. É uma matéria que deve ser discutida por todos, por toda a população, por todos os utilizadores, porque, de facto, repito, o elemento de consciência é algo que é o mais importante de tudo. Relativamente à questão da rotunda, em rigor, nunca houve um projeto para essa rotunda. Houve um estudo, houve um desenho de implantação. Eu já ouvi, já estive no local, já falei com os proprietários, sobretudo daquele terreno que faz o bico e que faz com que o acesso à 237 seja mais dificultado. Pedi ajuda a algumas pessoas aqui da terra que conhecem os proprietários para ver se conseguíamos sensibilizar e trouxe a parte técnica da Câmara também para perceber qual é que é a melhor solução para aquele entroncamento. Tecnicamente, atualmente não há área disponível para a implantação de uma rotunda ali. Ok? Portanto, ponto número 1. A rotunda, para ser implementada, teria que haver aquisição de prédios dos dois lados da via, até porque ela tem que ser centralizada com a própria via, certo? E como sabes, temos ali casas e infraestruturas e edifícios praticamente encostados à zona do passeio, o que não parece que seja uma... Aliás, essa é uma resposta que aquele cruzamento já precisava uma porrada desde sempre. foi pedido por nós à Câmara Municipal que nos tentasse arranjar uma solução, uma alternativa, ou que começasse a trabalhar nesse estudo. Eu vou tentar saber o que é que já foi feito em relação a isso, para percebermos o que é que pode realmente ali ser feito. Relativamente à Rua do Lagar, a última vez, se calhar foi a última vez que estivemos juntos, falámos sobre isto, por ocasião. Eu lembro perfeitamente de ter partilhado contigo, Pedro, que, não tirando responsabilidade à falta de limpeza, certo, que possa existir numa rua que é uma rua pública e que serve casas, há ali um processo maior que aquela rua tem que sofrer, que é uma intervenção de alargamento, ok? E estão aqui pessoas, estão aí pessoas que já passaram por processos desses, nomeadamente o Celso, que com certeza que corroborar da minha ideia de que abrir caminhos não é matéria fácil de se conseguir, é uma matéria muito difícil, mesmo. Tão mais difícil quanto mais longo for o caminho, naturalmente, porque os proprietários muitas das vezes basta um ou dois não deixarem e o caminho não se abre, ponto. Nós, normalmente, porque temos várias solicitações sempre para esse tipo de procedimentos, felizmente no último mandato conseguimos resolver algumas situações também muito, muito difíceis de resolver. O que solicitamos é que parte, e assumindo que os interessados aqui somos todos, ok? São os proprietários que valorizam os terrenos, se tiverem essa leitura, porque há deles que não têm essa leitura, e muitas das vezes as coisas deixam de acontecer por causa disso, e é também a Junta de Freguesia, fica com melhores acessos. Esse caso em concreto tem uma variável que eu acho que deve merecer o nosso olhar, e eu falei disso contigo na altura, que é o facto de ter uma habitação. Para além da valorização dos terrenos, para além do melhoramento dos acessos. Contudo, os proprietários são donos. E como são donos, são, digamos assim, soberanos. Dizia eu há pouco que o procedimento que adotamos é juntar, e isso é quando tem acontecido, em todos os procedimentos temos feito, 3 ou 4 ou 5 proprietários que conhecem todos os donos, que falam entre si, para promovermos uma reunião conjunta, perceber se toda a gente está de acordo ou não, e aí entra a junta, entra a Câmara em ação, e normalmente os processos não são difíceis depois de serem executados. Eu já manifestei a nossa disponibilidade para colaborar, é evidente que vamos precisar da colaboração de todos, da junta, da Câmara, mas, sobretudo, dos proprietários, ok? E, nesse sentido, manifestar aqui novamente a minha disponibilidade para participar também nesse procedimento. Relativamente à questão da fossa, também já falámos sobre isso. A intervenção, essa desativação está prevista a curtíssimo prazo e posso dizer que só não está já consolidada porque a estação elevatória que nos falta fazer no âmbito da empreitada das obras da ilha no Ramos, só ainda não está feita porque os proprietários ainda não nos cederam 5 metros quadrados de terreno à beira da estrada para fazermos a estação. Eu tenho colaborado nesse processo, já fiz não sei quantas chamadas para França, onde estão os herdeiros dos terrenos que são necessários, porque depois as estações elevatórias têm que ser feitas naquele sítio. E aí não há nada a fazer. É no sítio estratégico que tecnicamente é definido para esse fim. Neste momento, a zona definida, o sítio definido, o ideal já está vetado porque os proprietários, entretanto, ficaram muito chateados com coisas que aconteceram há 40 anos atrás. E estão agarrados a isso. Eu digo, sem problema nenhum, foi esta a justificação que me foi dada. O que é uma pena. O que é uma pena. Porque há aqui um interesse público claro, e o Pedro falou em crimes ambientais, que eu sublinho, e essa intervenção vai acontecer, no limite e na última das hipóteses acontece na estrada, mas acontece. Não é a melhor solução, não é aquela que é a primeira solução, é a última das últimas, mas não havendo outra solução, não havendo a primeira nem a segunda, nem o plano A nem o plano B, tem que ser o plano C. E a ser na estrada, que seja na estrada, a estação elevatória vai acontecer porque essa fossa é rapidamente para ser desativada. Relativamente à questão da ponte, eu participei nesse processo. Participei nesse processo a pedido de alguns utilizadores, alguns populares. Participei nesse processo conjuntamente com a parte técnica da Câmara, que, no fundo, também gera toda a colocação da sinalética rodoviária. Em rigor, isto já aconteceu praticamente no início do nosso mandato. Praticamente no início do nosso mandato. Se me perguntares a mim se tínhamos, na altura, consciência que aquilo pudesse vir a ter consequências menos boas, sinceramente, honestamente, abertamente, eu não tinha. Percebo agora que, de facto, aquele viaduto ficar disponível, depois de ter sido criada e requalificada e beneficiada com Alcatrão, a estrada, entretanto, pelo anterior executivo, penso que foram vocês, Celso, aquela que liga aos bombeiros, é maravilhoso para o trânsito pesado. Também todos nós sabemos que o trânsito pesado tem que trabalhar. Sem caminhões nós também não vivemos. Nós, inocentemente, não vimos ali problema. É evidente que as condições, quando são beneficiadas para o trânsito pesado, o fluxo aumenta ligeiramente, ou aumenta significativamente. É verdade. Neste momento sabemos todos qual é que é a solução ou a intervenção que vai solucionar parte dessa problemática. E que tem a ver com a criação da variante A17. Pronto. Ou que liga a 109 A17. Mas pronto, basicamente isso foi feito. Depois disso não tivemos, em rigor, muitas reclamações, mas tivemos. Pontualmente algumas, sobretudo moradores que começaram a ver mais caminhões a passar. É um processo que é revertível se, entretanto, em conjunto, acharmos todos que, ok, este acesso facilitado dos caminhões à autoestrada tem que deixar de existir por aqui. É evidente que isso depois vai causar consequências noutros lados também. Relativamente à intervenção da Liliana. Esses editais, Liliana, são editais que normalmente vêm do Departamento de Veterinária Municipal, ok? Para as juntas de freguesia, para a fixação dos locais de estilo. Nós o que fazemos em rigor é dar sequência a esses pedidos. Eu não sei que mosca é essa. Sei que são pragas que pontualmente vão aparecendo. Creio eu que são pragas que pontualmente vão aparecendo. Certo. Mas sim, quando digo pontualmente, no último mandato chegaram também algumas problemáticas destas que nós, entretanto, partilhámos com os nossos produtores, sobretudo com os nossos produtores. Mas sim, aceito a crítica construtiva de que, em problemáticas que possam pôr em causa a qualidade dos nossos produtos, podemos ter aqui um tipo de intervenção um bocadinho mais alargado, eventualmente até fazendo chegar por correio à casa das pessoas essa informação e assim combater essa questão que referiste. Relativamente à atividade da Comissão. A atividade... Queres responder, Sr. Luís? Então
posso pedir à Sra. Presidente, se calhar esclarificar esta questão da Comissão Municipal, se pudesse autorização para poder responder a esta pergunta.
Sim, Luís.
Só queria dizer relativamente, não sei se aproveito aqui e agradecer à Liliana por ter levantado esse assunto e até para aproveitar este meio, esta oportunidade para clarificar ou para partilhar que na última Assembleia Municipal, na sequência da introdução do ponto da petição da Amago contra a instalação da Luziaves, da empresa Luziaves, na zona industrial, e da guia, foi solicitado pela própria Amago que fosse constituída uma comissão de acompanhamento a esse, ao invés de ser votada a petição e só discutida, para haver um aprofundamento maior, a Amago solicitou ao Presidente da Assembleia Municipal para criar uma comissão de acompanhamento e que, depois dessa comissão fosse criada, que entregasse um relatório até à próxima Assembleia Municipal, que será na próxima semana, no dia 26. Essa comissão foi constituída em plena Assembleia Municipal, foram constituídos por 9 pessoas, das 9, são 5 são membros da Assembleia Municipal do PSD, 2 do PS, e eu pessoalmente, o Luís Couto, como representação do Oeste Independente, e o Gonçalo Ramos, porque é representante também do Movimento Independente, eleito independente, que é o Gonçalo Ramos Independente na Assembleia Municipal. Essa comissão, como é natural, não pode, ou seja, a comunicação e as deliberações dessa comissão serão apresentadas no próximo dia 26, portanto não faz sentido eu estar pessoalmente a comunicar algo que ainda está em trabalho e em estudo e de, inclusive os detalhes da mesma, porque não estou aqui na qualidade de comissão, portanto não tenho essa autoridade para estar aqui a partilhar o que seja do conteúdo, mas também daqui a alguns dias vai ser publicado e apresentado na própria Assembleia Municipal. O que eu posso dizer, efetivamente, é que tem sido um trabalho bastante exaustivo, bastante longo, de vários dias inclusive, ou seja, qual de todos os membros da Comissão, tem sido um trabalho levado muito a sério, porque é uma preocupação que foi levantada e considerada, e acima de tudo vem no intuito de esclarecer, conhecer ambas as preocupações, todas as partes, e relativamente à questão do desafio colocado pela Liliana, é bem-vindo, mas a Comissão, naturalmente, como é óbvio, a Comissão da Assembleia de Freguesias é diferente da Comissão da Assembleia Municipal. A Comissão da Assembleia Municipal é de acompanhamento da petição da AMAG contra a instalação da Luz e Aves. A Comissão da Assembleia de Freguesia tem uma entidade diferente, que é o acompanhamento do processo de Luz e Aves. Eu, naturalmente, considero que ambas são extremamente válidas, mas convido, naturalmente, a Comissão, nomeada por esta Assembleia de Freguesia, a contactar-nos à Assembleia Municipal, à Comissão da Assembleia Municipal, para qualquer partilha de informação. Eu não vejo qualquer problema para que haja troca de informações, o que seja. Obviamente que tem uma autonomia, tem uma agenda, está a trabalhar, e obviamente que acho que é sempre benéfico qualquer partilha de informação, porque não há nada a esconder, e acho que as comissões servem exatamente para isso, tal como a informação que foi apresentada hoje pela Comissão, que espero que continue a trabalhar e que nos traga mais informação para esta Assembleia e para a população em geral. Obrigado.
Queria dizer uma coisa. É assim, nós temos abertamente partilhado toda a informação decorrente das nossas reuniões, e hoje acabei de vos entregar um resumo de uma reunião que nós tivemos na Câmara. Eu acho que não percebo porque é que vocês não podem partilhar diretamente essa informação connosco. Uma vez que o objeto de estudo, nós sabemos que as comissões são independentes, nós sabemos, e eu referi que a vossa comissão vai acompanhar a petição que foi feita pela AMAGO, mas no fundo nós estamos a estudar os mesmos problemas. Não tem sentido não haver esta troca de informação, e não tem sentido eu não poder ter essa informação da vossa parte. Vocês estão aqui presentes, pelo menos o Luís Couto faz parte da Assembleia, está dentro das duas comissões. Quer dizer, eu acho que não faz muito sentido agora eu ter que dar a volta e contactar provavelmente o Presidente da vossa comissão para ter acesso a essa informação. Acho que, apesar de serem comissões independentes...
Desculpa, só aqui. Liliana, não há nenhum problema nisso. Ou seja... Liliana,
é que não podes me dar essa informação?
Não é isso.
Olha, eu vou pedir para não se...
Só para clarificar.
É que, entretanto, são 2 horas daqui da Assembleia e nós ainda não entramos na ordem do dia. Esse assunto, vocês têm exatamente as vossas comissões, que são diferentes, embora possam fazer esta partilha de dados entre vocês. Embora estejam em comissões diferentes, vocês podem reunir ambas as comissões para essa troca de dados. Ok? É só para nós não estarmos aqui a esticar muito, que nós temos 11 pontos para aprovação. E se nós vamos ainda não entramos na ordem do dia. Está bem? Amanhã é dia de trabalho para muita gente.
Desculpa, só que queria ficar. O relatório não está terminado, portanto vai ser apresentado.
Pronto,
só para clarificar esse assunto, naturalmente
acho
não há nenhum problema.
Sempre que houver uma partilha de informação entre as vossas comissões, vocês podem ter essa facilidade de comunicação, acho eu. Isto é a minha opinião. Vou-vos pedir só para me deixarem continuar, porque senão nós, entretanto, a hora vai passar.
Senhora Presidente, eu ia lhe pedir para me deixar continuar também a mim, já agora que eu não terminei. Eu queria responder a toda a gente, é só por isso.
Sim.
Se peço só, vou tentar ser o máximo.
Sim, sim, sim.
Muito rapidamente, agradecer as intervenções do Alexandre, reconhecer pertinência nelas todas, partilhar os parabéns que ele está a dar, a disparar em todos os sentidos, concentrá-los todos nele, na sua pessoa, transmiti-los ao Grupo Desportivo da Ilha pelo magnífico evento que organizaram, e por aqui me fico. Frei Acácio, a questão da limpeza. Uma boa gestão em termos de limpeza também é uma gestão eficiente, e muitas das vezes nós também temos que ter essa componente em cima do prato da balança, porque temos o quê? Temos falta de recursos humanos para as necessidades todas da freguesia. Aceito essa crítica, também não gosto muito de ver. Já partilhei com o Francisco, sei porque é que é feito, tem a ver com questões de eficiência pontuais. Esse não é o modus operandi regular, ok? Acontece quando pontualmente se entende por questões de eficiência é melhor fazer primeiro os montinhos para passar depois a carrinha quando está disponível a passar e carregar. Depois, falaste também da questão da requalificação da linha do Oeste. Não foi há muito tempo, foi na Assembleia passada que trouxemos aqui um parecer dado pela Junta de Freguesia, articulado com a Câmara Municipal, para junto da IP exercer efetivamente a pressão conjunta, e falámos disso aqui, para tentarmos aproveitar esta oportunidade de ouro, que é as obras, as intervenções da requalificação da linha do Oeste serem acompanhadas das intervenções de beneficiação do viaduto, que lá está, porque existe a linha do Oeste, não é óbvio, e acompanhadas da necessidade da segurança pedonal, que lá não existe, não há passeios, e falaste bem sobre isso, bermas e valetas, como qualquer viaduto que oferece, que existe para dar segurança aos utentes, deve ter. Lembrei-me agora que também não respondi à questão do Pedro dos viadutos e se estão preparados ou não para o trânsito pesados. Eu não me acredito que não estejam. Na altura, tecnicamente, essa questão nem nunca sequer foi colocada, ok? Se porventura tiveres alguma informação em sentido contrário, até agradeço que nos transmitas para nós confrontarmos a parte técnica da Câmara e questionar porque é que isso não foi posicionado na altura, porque é que isso não foi validado.
Talvez não tenha percebido bem a pergunta. O que eu perguntei foi, no início da circulação, naquele viaduto em específico, foi colocada um sinal em ambos os sentidos proibido carga igual a superior a 10 toneladas. Portanto, suponho eu...
Mas não é pelo viaduto.
Suponho eu... Não era quê?
Não tem a ver com o viaduto, tem a ver com a estrada. Essa rua da Gorita, do outro lado, também tem o mesmo sinal.
Sr. Presidente, quando o sinal de proibição se encontra no início de uma estrada e do lado contrário, exatamente do início, ele marca o ponto inicial onde ele está colocado até o ponto contrário onde está o outro sinal. Portanto, a partir dali é o final de proibição. Isto foi o que eu aprendi quando tirei a carta de condução. Não sei se ainda é válido, não. Portanto, se o sinal está virado para a minha frente, é proibido passagem de trânsito com carga superior a 10 toneladas. Se do lado contrário existe exatamente na mesma localização, que é anteceder a ponte ou o viaduto, até porque a proibição das 10 toneladas é aquele viaduto. O que me faz acreditar é que os técnicos que à partida ou que à data construíram aquele viaduto, que são construídos em laje de esteira, que é uma laje extremamente, não tem a mesma resistência do que, por exemplo, a outra ponte, a ponte de 277/1, a seguir aos bombeiros, portanto, que é muito mais resistente. E é aí que eu pergunto, será que, como disse, que os serviços técnicos da Câmara vieram analisar e que autorizaram a retirada do sinal, portanto, há aqui um contrassenso, que é... À data da construção foi colocada a proibição. Não é? Não acredito que foi só porque lhes apeteceu, na ponta em específico. E depois, mais tarde, falou que no início do vosso mandato, portanto, foi retirado a sinalética com a autorização dos serviços da Câmara. E a minha pergunta é para aquele viaduto em específico, se ele apresenta segurança na circulação, uma vez
pronto,
que eu vejo
eu
diariamente circularem ali
pesados
e muitas vezes a cruzarem-se dois em simultâneo em cima
da
ponta.
Eu percebi a pergunta e eu respondi nesses termos. Ou seja, eu continuo a não acreditar que os viadutos não sejam construídos para suportar esse peso. Foi só o que eu disse. De toda a maneira, também disse que essa alteração em termos de sinalética foi promovida para facilitar o acesso dos pesados à autoestrada, certo? Em função de uma rua que foi requalificada logo a seguir ao viaduto. De certa forma, também retirando o pesados na rua, depois que dá o seguimento pelo Ramos e que vai ao tal cruzamento de difícil acesso, temos que concordar que os índices de segurança, pelo menos na zona do Ramos, também se conseguem com outra facilidade, porque deixaram de passar por ali tantos pesados, com certeza. Agora, pronto, ou seja, para perceberes que há sempre dois pesos e duas medidas. De toda a forma...
A minha questão ali tem a ver com a segurança da ponte, só isso.
Certo.
Que acho que é o certo, principal.
Certo. Terminar falando da questão dos parques infantis, é uma questão velhinha. Os parques infantis são uma necessidade na freguesia, em toda ela. A solução das escolas que estão devolutas não me parece, sinceramente, que seja a melhor solução, em função de também ali termos que fazer investimento, porque os equipamentos já não estão homologados ou não oferecem segurança, e caso aconteça alguma coisa, depois não há seguros que cubram os acidentes que possam eventualmente existir. Repito, isso não nos retira a nós responsabilidade, e é por isso que em todos, praticamente todos os projetos que nós temos desenvolvido, e que é onde, se tudo correr conforme nós estamos a trabalhar, sendo uma realidade neste mandato, teremos essas soluções nas três sedes de freguesia. Uma, creio eu, que será a mais rápida de todas, a curto prazo, já na ilha, mas para isso teremos a oportunidade de falar já à frente. Muito obrigado.
Vamos dar seguimento então à ordem do dia. Ponto 4, leitura e discussão da informação do Presidente da Junta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aqui também vou tentar ser mais sucinto do que o normal, porque eu normalmente tento falar aprofundadamente todas as matérias da freguesia, por forma a dar ao público o máximo de esclarecimentos possível em relação a tudo aquilo que fazemos. Mas acaba a dar por mim a repetir muitas das informações de Assembleia após Assembleia. Portanto, relativamente aos serviços que nós temos, nós mantemos praticamente todos os serviços que vimos praticando, grande parte deles cada vez com menos restrições em termos daquelas que eram os condicionantes da saúde pública. Acho que nos regozijamos todos hoje por estarmos sem máscara, descontraídos. Parece que avançámos 10 anos no tempo, afinal, aquilo que era questionado por muitos começa a ser realidade. Temos serviços de CTT, e temos aqui uma das colaboradoras da Junta que o presta, que de facto são diferenciadores para melhor. Continuamos a prestar um serviço de qualidade e quantidade que é reconhecido pelos próprios CTT. Informar, para além de todos os outros serviços que prestamos as juntas de freguesia. Relativamente a temos a lamentar também 13 funerais na Guia, 6 na Ilha, 3 na Água Formosa e 6 na Mata Morisca, desde a última Assembleia. Ao abrigo do programa de fornecimento de refeições, confeccionámos também 20.514 refeições desde a última Assembleia. Dei-vos nota, entreguei-vos os resumos em relação às atividades, quer da Comissão Social de Freguesia, quer do Gabinete de Instrução Profissional, para ficarem também com esses dados, não só quantitativos, que é o que eu faço, mas também alguns qualitativos. Dar nota aqui ao nível do GIP da entrada em funções da nova monitora Susana Constante, deixando aqui um agradecimento público à Telma Moderno, que enquanto trabalhou connosco foi exemplar em tudo aquilo que foram as tarefas que lhe foram confiadas. Dinamizou o GIP com elevação e com reconhecimento no próprio município. Tal não foi o trabalho realizado. Trabalho esse que nós estamos completamente convencidos que vai continuar nos mesmos termos, com a Susana Constante, que agora assume funções também como monitora, por ser da área das ciências sociais, e portanto tinha enquadrabilidade, e nós imediatamente conseguimos colocar alguém neste importantíssimo serviço. E isso vê-se pelos indicadores quantitativos, e que são 291 utentes inscritos. 291 utentes inscritos. Desde a última Assembleia, 45 novas inscrições, 25 processos arquivados, ou por pessoas que de facto foram integradas no mercado de trabalho, ou porque não renovaram a inscrição, ou porque entretanto mudaram de residência. De registrar também que destes 291 inscritos, temos 108 pessoas que são efetivamente da União de Freguesia, portanto o trabalho do Gabinete de Inserção Profissional não se restringe apenas à nossa freguesia, é todo um território, toda uma região que é abrangida por este serviço. E registámos também 22 consultas ao nível do Gabinete de Apoio Psicológico. No âmbito da ação social, as nomenclaturas foram relativamente alteradas, a linguagem da Comissão Social e das comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias foram alteradas para melhor, finalmente, conseguirmos ter um município onde as nomenclaturas, a linguagem, os textos, os termos são os mesmos em todas as comissões sociais. É por isso que agora não temos agregados, temos processos. E nós, como sabem, temos muitos. Abrimos 5 no último trimestre, arquivámos 29 também no último trimestre, temos um número total de 135 como processos transitados desde 2021, processos abertos no trimestre e processos arquivados e concluídos no trimestre. E temos 106 ativos que transitam para o segundo trimestre. Desde a última Assembleia de Freguesia foram realizados 173 atendimentos, 16 reuniões com outras entidades e famílias, 2 reuniões de núcleo executivo e 23 visitas domiciliárias. Em paralelo com isto, temos toda uma atividade relacionada com a Comissão, que, como sabem, é muito proativa, como sabem, tem muitos instrumentos, como sabem, oferece muitos serviços à população que deles precisa. Em fevereiro foi realizada uma ação de sensibilização com a temática Diz Não à Violência no Namoro, organizada por nós. Foram alcançadas 400 pessoas. Esta dinâmica decorreu na Feira dos 10 e no agrupamento de Escolas da Guia. Ainda em fevereiro e também em março tivemos o desfile de Carnaval. Este ano, em função das questões de segurança, decidimos descentralizá-lo para as antigas sedes. Correu lindamente, tem ainda, ainda assim detectámos alguns momentos onde temos que melhorar. Quisemos envolver os nossos grupos desportivos na assistência das suas instalações. Falta-nos ainda alguma dinâmica, pelo menos apercebi-me disso, vamos melhorar para o próximo ano. Este formato faz com que deixemos de ter um momento de desfile para passarmos a ter 3. E parece-me bem, nós fizemos-lo por questões de segurança, por questões de saúde, mas eu acho que temos um produto final a apresentar que nos diz que provavelmente a facilidade de envolvermos mais comunidade em proximidade é muito maior, a participação é muito maior, e para onde se cá estaremos para voltarmos a organizar em princípio desta forma. A ver, vamos. Em março, como sabem, instalou uma crise militar na Europa, que teve, está a ter e vai ainda continuar a ter, infelizmente, consequências para todos nós. No âmbito do apoio à comunidade ucraniana, em concreto às famílias cá instaladas, mas em especial aos refugiados, aos deslocados que entretanto vieram parar ao nosso país, foi realizada uma campanha de recolha de bens, onde em parceria com a AMAGO, com alguns voluntários, com a Comissão Social de Freguesia, com o Gabinete de Inserção Profissional, e penso não me estar a esquecer de ninguém, e com a equipa de mediadores do projeto Mediadores Interculturais, que também temos em ação na Escola Básica da Guia, foram recolhidas 2 toneladas de bens. que foram encaminhadas para Pombal para depois seguirem o seu caminho, que pronto, ainda hoje questionamos se de facto eles já foram ou não. O que nos têm andado sempre a dizer na Câmara é que os bens são para seguir e vão lá chegar, e nós temos que acreditar nisso. Para já o nosso trabalho foi feito. Deixar aqui um agradecimento a toda a comunidade que participou e ainda participa nesta recolha, porque ela não é estanque, ela ainda existe, e portanto sempre que alguém quiser contribuir com bens nos locais que nós identificamos, que são as três juntas de freguesia, alguns espaços associativos, não sei todos de cor, mas o Grupo Desportivo da Ilha à Cabeça, as igrejas, enfim, temos alguns locais de recolha, é para continuar a receber, porque para além disso e em paralelo nós temos refugiados que estão a chegar. Neste momento chegou hoje o sexto refugiado, embora no momento só tenhamos dois sinalizados à junta e acompanhados pela junta. Quatro foram integrados por nós, com casas que nós arranjámos, integramos esses agregados, que eram duas mães com duas crianças, que entretanto já foram, por opção própria, decidiram, por opção própria, nem seis motivos, nem temos que saber, em rigor, portanto estão noutra zona do país, e que estejam bem, que é o que nós desejamos. A nossa estratégia é os bens que entretanto a comunidade for doando, servirem para termos uma base de apoio imediato às famílias que cá temos. Portanto, sabemos perfeitamente que o apoio, que este apoio é um apoio que não é só alimentar, é muito maior que isso. E só que eu tive o gosto pessoal de falar com praticamente todos eles. Só passando por lá é que se percebe. E de facto tudo o que sejam instrumentos de apoio no imediato, nas mais variadas áreas, são importantes e são, acima de tudo, precisos. A esse nível acho que o nosso país está a dar uma resposta interessante, quer na integração das crianças em contexto escolar no imediato, quer na atribuição rápida do número do utente para podermos ter saúde para esses agregados, quer também a nível do IFP, em algumas campanhas que estão a ser desenvolvidas para a integração no mercado de trabalho também facilitada. Acho que estamos a trabalhar com alguma proatividade e bem. Nós aqui o que é que temos feito? Fizemos no dia 5 uma vigília no Largo do Rocio, com a colaboração do Sr. Padre Fernando e da paróquia, numa ação que foi uma ação bastante pesada emocionalmente, teve a participação de muitos agregados ucranianos. Foi uma ação que não foi feita para ser bonita, foi feita para transmitir algum calor humano, algum carinho, e disponibilizarmos a nossa ajuda para todos aqueles agregados. Estamos a trabalhar com a colaboração de alguns agregados que já cá estão há muitos anos instalados, e que conseguem dessa forma quebrar a principal barreira, que é a barreira da língua. E pronto, foi uma atividade à qual demos nome de o Iluminar pela Paz na Ucrânia, e a verdade é que nós não queremos ficar por aqui, queremos dar ainda mais apoio a estes agregados. Aquele que, na nossa opinião, e eu falei da língua, que me parece ser o principal obstáculo, ou um dos principais, é precisamente estabelecermos um plano de formação, que é o que está a ser feito por nós, com a colaboração da Comissão Social de Freguesia, do Gabinete de Inserção Profissional e das monitoras do ID, no sentido de criarmos um plano de formação com voluntariado, que curiosamente temos alguns voluntários ucranianos aqui há alguns anos e que são professores de profissão, e portanto esta transmissão de conhecimentos na língua básica, nos elementos linguísticos mais básicos da nossa língua portuguesa, é uma ação que nós vamos também desenvolver, e que ela é alargada a todos os agregados ucranianos do Conselho de Pombal. Isto não é só feito para nós, estamos neste momento a angariar digamos assim, alunos que precisem desta resposta. Temos também o projeto Proximidade, que desde a última Assembleia encontra-se a beneficiar 12 pessoas neste momento. O projeto iria, como sabem, no âmbito do apoio às situações de Alzheimer, que também está em vigor, o FEAC, que é o apoio alimentar, o Banco Alimentar, o projeto Luísa, que teve uma sinalização nova para apoio psicológico, o projeto ABEM, o Gabinete de Apoio à Vítima, o projeto de mediação intercultural, foi este que eu falei. Tem também um resumo que eu pedi para vocês terem noção do trabalho que aquelas duas técnicas estão a desenvolver no âmbito das comunidades imigrantes da nossa freguesia, e que, de facto, ainda bem que os temos cá, porque estão a ser uma mais-valia clara com tudo isto a acontecer agora na Ucrânia e nesta questão do apoio à comunidade ucraniana. Depois, dar-vos nota que fizemos também 10 transportes sociais, 4 na Mata Morisca, 6 na Ilha. No âmbito da responsabilidade social e da sustentabilidade, renovámos a nossa inscrição ao Ecofreguesias. Fizemos uma reunião com... Uma das medidas que a Câmara implementou para este novo mandato, e que eu considero positiva, é todos os meses haver uma reunião entre a Câmara e os presidentes de junta. Isso é positivo. Há mais proximidade, há mais momentos de partilha de estratégias, de ideias, de dores. Há mais proximidade. Pronto. E numa dessas, e a ideia é descentralizar pelas freguesias. A segunda reunião, que foi a de março, foi precisamente a União de Freguesias. E nós aproveitámos para incluir um ponto que foi a apresentação da empresa que está a dinamizar a nossa plataforma digital, que se chama Gym Mobile, que é a nossa aplicação que nós queremos continuar a dinamizar, sendo que a sua gratuitidade com o tempo vai ficando diminuta. Ou seja, à medida que vamos criando coisas novas, os custos vão começando a aparecer. A nossa estratégia foi sensibilizar o município, e provavelmente falarei disto na próxima Assembleia Municipal, porque acho que o mínimo que nós merecemos é uma resposta. Os senhores vieram cá, fizeram uma apresentação, apresentaram ao município a possibilidade de, num baixíssimo custo, fazer a aquisição do equipamento para distribuir por todas as freguesias. É uma mais-valia para quem quer uma smart city, é uma mais-valia para quem quer uma comunidade mais atualizada ao nível das ferramentas digitais, e é um conceito perfeito para quem quer ter um conselho a falar a mesma língua, com o mesmo tratamento de dados, com o mesmo tipo de serviços, com a mesma oferta à população. Depois, ao nível da educação, continuamos a participar em todas as atividades no âmbito do Ecoescolas. Fizemos uma ação de reflorestação significativa, a primeira das duas que já fizemos. A primeira foi na sede do agrupamento de escolas, onde plantámos umas dezenas boas de árvores numa zona que precisava. Já fizemos uma segunda ação nos centros escolares, e agora já pedimos formalmente à Câmara para fazermos uma terceira num espaço, e passo já, aproveito a oportunidade para falar convosco sobre isto, num espaço que nós queremos, sendo municipal, que é aquele terreno que existe à frente da ETAR, da guia, depois da zona industrial, que é um terreno onde as pessoas até vão utilizando mal para despejar lá coisas, não é? Mas aproveitando essa ideia, e um terreno que não está a ter utilidade nenhuma, e tendo nós uma necessidade, que é o tratamento dos resíduos verdes, precisamente, utilizamos esse terreno não só para efeito de reflorestação, mas também para a criação de condições para termos solução para o tratamento de resíduos verdes, que é uma coisa que o município, como sabem, não tem, e que depois leva naturalmente a que as pessoas utilizem mal. E quando digo mal, ainda assim que vão lá deixar. Prefiro que deixem ali, nós pontualmente pedimos alguém para ir lá dar um jeito naquilo, do que andarem a fazer aquilo que todos nós conhecemos, enfim, e que dispensa comentários. Estamos em cima do balanço das atividades de ensino curricular, processo esse no qual também temos gestão de forma participada. Dinamizámos o ATL da Páscoa, onde participaram cerca de 90 crianças. Em termos de turismo, temos a questão ainda dos acessos à Praia do Urso não garantida, ou seja, com respostas novas, não temos respostas novas ainda em relação à última informação que transmitimos, mas no Caval da Sobreira diz respeito o que podemos adiantar é que o projeto já está para anteprojeto, ou seja, demos um passo em frente, que é extremamente positivo. Neste momento falta-nos concluir a negociação de 3 parcelas de terreno, porque o projeto, conforme também já vos tinha dito, carecia de soluções de estacionamento. Estamos a resolver isso fora do projeto atual, ou seja, será uma intervenção feita à parte, porque o espaço não dá para rentabilizar melhor de outra forma, assim que tivermos tudo pronto para fazer a apresentação à população, trataremos disso e decidimos também, em reunião de junta, avançar com a abertura da piscina do Val da Sobreira para o próximo verão, que, como sabem, tem estado, em função da crise de saúde, tem estado por abrir. Relativamente à cultura e ao associativismo, esta foi uma área onde, em função também de estarmos agora numa transição em termos de saúde, em termos de restrições, foi uma área onde tivemos evolução. Pronto, fazemos todos os anos a reunião com as associações, no início do ano civil. Tomámos a decisão interna de avançar ou de propor às nossas associações uma retoma total da atividade cultural. Assumimos isso frontalmente, sem medo, achamos que é o caminho e ficámos radiantes com o retorno que as nossas associações nos deram, porque de certa forma também é uma forma de conseguirmos dar um apoio que as associações precisam, porque todos nós sabemos que foram bastante massacradas durante estes últimos 2 anos. Assim sendo, vamos ter a curto prazo já a Expofago, estamos a trabalhar em contrarrelógio para garantir que a Expofago tenha a máxima dignidade em função daquilo que merece e da expressão que tem, não só na freguesia, mas também no concelho, e em função também, diga-se, porque é justo, em função também de um resultado que tivemos em 2009 bastante positivo e que foi elogiado por todos. Que é a mesma coisa que queremos depois repetir nas tasquinhas da ilha, retomando também as noites de verão, mas tudo isto neste ano 2022, em contrarrelógio, vai ser tudo relativamente em cima do joelho. Para que tenham noção, há 2 a 3 anos atrás, a FAG de 2020 já estava praticamente organizada. Ainda faltava um ano. As coisas, para serem feitas bem, têm que ser feitas com estes timings. Apoiaremos também fortemente e nos moldes iguais as Tabernas da Mata Mourisca, outro grande evento que tem aqui uma posição estratégica em termos de cultura muito significativa para nós também. Vamos apoiar o Timilha, cumprimentar aqui o seu Presidente Arcups, que também já tinha decidido avançar com essa retoma, ainda sem nós termos tido essa iniciativa. E transmitir também à Assembleia que estamos, conforme tínhamos dito, terminámos agora um trabalho ao nível do levantamento e daquele que é o Calão da Mata Mourisca, que é um património que existe, um património que nós não quisemos deixar cair. Felizmente conseguimos fazê-lo com a ajuda de uma colaboradora formada na área e que será apresentado aqui na Mata Mourisca, esperemos que eventualmente neste sítio, à população que quiser vir conhecer o trabalho que foi feito, numa das primeiras ações que queremos desenvolver em relação a este tema. Depois, ao nível da atividade económica e empresarial, eu peço desculpa, eu lembro-me agora que comecei por dizer que ia ser célebre, né? E depois começo a falar e pronto, peço desculpa por isso.
Sr. Presidente, eu vou pedir para... Pronto. Ser um bocadinho mais breve, tendo em conta que depois o ponto 5 é a apresentação e discussão do ponto de situação.
Sim, sim,
das
eu aqui já falei de algumas, sim.
Exatamente, pode já dar o seguimento que assim...
Certo, ok, muito bem, rapidamente.
Dois pontos, não só.
Zona industrial, deixa só nota que existe uma empresa que tem um projeto para a instalação de uma comunidade de energia renovável na zona industrial da Guia, já o tinha no final do mandato passado, temos aqui o André Mota, que se quiser depois dar alguns esclarecimentos em relação a isso, ele faz parte de uma dessas empresas, não é um consórcio, é um grupo de empresas que estão juntas. O objetivo é produzir energia renovável com fotovoltaicos integrados na zona industrial para depois, com a partilha dessa energia com as outras unidades industriais, tornar não só a nossa zona industrial mais atrativa, mas também ajudar a baixar a fatura da energia às unidades industriais todas que lá estiverem. Num projeto que não é só para a parte existente, seria também para a ampliação a norte, que, como sabem, foi uma candidatura que, entretanto, não avançou conforme nós queríamos, onde podíamos juntar o útil ao agradável, que seria a instalação desses painéis na tal zona, na faixa de proteção que estava contemplada no projeto da ampliação a norte. Depois, eu tenho que dar nota disto, estamos em fase de adjudicação das faixas de gestão de combustível, fase de procedimental, temos 32.4 hectares de faixas, vem mais ou menos no seguimento daquilo que temos vindo a ter nos outros anos, recebemos agora a boa nova, embora com o retorno da nossa junta de freguesia e da chamada de atenção em relação aos timings, vai haver uma empreitada para a qualificação de caminhos florestais, que na nossa opinião já vem tarde. Relativamente à parte do desporto, parabéns ao GDI pelo torneio da Páscoa, parabéns ao Grupo Desportivo da Guia pela convocatória de atletas para a Seleção Nacional de Sub-15, que é um feito, conforme o Alexandre Apto também referiu. Retomamos a organização do Trail do Oeste. Para já, a curto prazo, não nos iremos meter em muito mais, em termos desportivos, para este ano, para além da organização de das caminhadas integradas nos eventos culturais da nossa freguesia, mas tenho também a anunciar que queremos garantir que em menos de um ano, portanto para o início do próximo ano, possamos ter, e a seu tempo, quando tivermos mais algumas confirmações, torná-lo-emos público, uma prova diferenciadora a nível nacional na nossa freguesia, organizada por nós com o apoio da Câmara Municipal de Pombal. A nível da Proteção Civil, informar também a Assembleia que, finalmente, e passado 3 anos, vimos o regulamento que esta Assembleia aprovou em tempo recorde para a Unidade Local de Proteção Civil ser aprovado há uma semana ou duas em sede da Comissão Municipal de Proteção Civil. Era o passo que faltava para podermos avançar com o último passo, que é o passo da publicação em Diário da República, que já está feito da nossa parte. Para além disso, já reunimos com a nossa coordenação, com o nosso grupo de voluntários, com o responsável da Proteção Civil da Câmara, que sou hoje, afinal já é o comandante dos Bombeiros de Braga, e portanto não é notícia nada de jeito para nós. Reunimos já com a vereadora, vamos dar este passo, no âmbito de termos uma unidade local de Proteção Civil oficial, somos a primeira oficial do concelho, dito pela Câmara, e nesse sentido, agora o que queremos fazer é um trabalho que dignifique esse estatuto. Nós não estamos aqui pelo estatuto, estamos aqui pela eficiência, estamos aqui para fazer e para fazer bem. E nesse sentido, passamos a ter uma organização local que vai trabalhar voluntariamente, como é evidente, voluntariamente, e de forma organizada na proteção do nosso território e sobretudo da nossa floresta. Termino com a informação financeira, dizendo-vos que temos disponibilidades de 26.549.11 em caixas e bancos, recebemos 116.471.39 e pagámos 104.322.65 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 89.814.30 da fornecedores, sendo que destes 48.804.34 são referentes a acordos de colaboração com o município que estão por receber. Temos previsto receber até dia 30 de abril o valor de 127.533.18, que contemplam valores, verbas, que em condições normais já teríamos recebido à data de hoje. Isto significa que estamos perante uma situação de alguma instabilidade financeira. Pronto.
e é importante que isto seja transmitido desta forma. Desta forma. E sem problemas. É evidente que nós temos o nosso diagnóstico feito. Sabemos que há circunstâncias que estão a contribuir para isto. E nós, para que tenham a noção, e eu tenho conversado com os meus colegas das outras freguesias, como devem calcular, e isto entretanto vai correr mal. Mas para que tenham a noção, só no protocolo da educação, e atenção que nós no protocolo da educação não temos só o transporte escolar, não temos só as refeições, nós temos recursos humanos e não temos só uma escola, temos 3 centros escolares. Falta-nos receber as verbas correspondentes aos acordos desde setembro do ano passado. E é evidente que fazer uma gestão financeira de uma junta de freguesia destas, com este tipo de atrasos nas verbas dos acordos, não é fácil de fazer como devem calcular, e a este nível vai ter que haver alterações de fundo. Já fizemos reuniões com a Câmara sobre isto. Sabemos que outras freguesias estão com os mesmos tipos de problemas. Para além de outras circunstâncias que é importante falarmos e que nós também já transmitimos à Câmara. Também, ao nível da educação, por exemplo, para que tenhamos noção, os acordos existentes, quer com o município, quer com a DGEST, quer com a Segurança Social, são os mesmos desde 2009. O exercício que eu vos peço que façam é que façamos a conta, a alteração dos custos que o gasóleo teve de 2009 até hoje, que os salários dos funcionários tiveram desde 2009 até hoje, que os produtos alimentares tiveram desde 2009 até hoje, que a eletricidade teve desde 2009 até hoje, etc. E, portanto, esta é uma realidade onde estamos inseridos atualmente, que tem que ser urgentemente alterada, e informar também à Assembleia que estamos a trabalhar afincadamente, e eu diria algumas assembleias atrás que dar muros na mesa é para quem tem jeito para os dar, mas a verdade é que nós já o fizemos em sede município, e é também outra das intervenções que pretendo fazer na Assembleia Municipal, embora, como sabem, e falamos aqui dos mesmos temas de todas as assembleias, há situações onde já fizemos intervenções em sede da assembleia por inúmeras vezes e os resultados acabaram por ser os mesmos. Pronto, e para já, para não me alongar muito mais, termino por aqui. Então, desculpa pelo facto de me ter alongado.
Passamos então ao ponto 5, apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso.
Eu creio que há intervenções.
Alguém pois... quer? Peço desculpa.
Faltava essa parte.
É só o Pedro? Celso e Luís. Pedro, Celso e Luís, é só? Sr. Pedro, pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui ao ponto 5, era só mesmo para solicitar que sempre que houvesse este tipo de ponto, portanto, da apresentação das obras em curso, ou do ponto de situação das obras em curso, que nos fosse remetido também informação por parte do Sr. Presidente Junta sobre estas obras, à imagem daquilo que acontece com os restantes pontos. Porque para nós era interessante também para a análise, para depois podermos aqui chegar e não só discutir, porque o ponto também diz que é apresentação e discussão, portanto, e é mais difícil para nós podermos discutir algo que desconhecemos. E, portanto, neste sentido, só solicitar, se possível, da próxima vez, o envio dessa documentação onde conste, poderá ser um inventário, onde conste esse ponto de situação das obras em curso. Era só. Obrigado.
Sr. Celso.
É só para dizer que eu congratulo-me agora com o Sr. Presidente no facto de dizer que tem-se dar muro na mesa, para quem o sabe dar, já foi uma observação que eu tinha feito no início do mandato passado, mais ou menos, eu na altura disse, tínhamos de fazer um bocadinho de sangue, não é sangue, é um muro na mesa, mas pronto, porque é assim, sendo assim que desde 2009, fez bem a observação, desde 2009 todos os custos têm vindo a aumentar. Certo? E 2009, 2010, 2013, 2014, 2017, foi quando o Sr. Presidente entrou para o Executivo, e depois vê-se que, sendo que recebeu mais cerca de 80 mil euros de ajudas de custo com recursos humanos, do que se tinha no outro mandato, e mesmo assim agora as coisas, está a saber, estão a ir um bocadinho com uma certa instabilidade, mas daqui a um bocadinho, quando formos a aprovar as contas do ano passado, depois já intervenho novamente, só para fazer essa observação.
João Luís.
Sim, eu só queria fazer uma pergunta sobre a informação do Presidente relativamente aos 127 mil euros neste momento que a Junta, em condições normais, já deveria ter recebido. 127 mil euros é mais do de quase 13% do orçamento anual da Junta, digamos assim, que nós aprovámos aqui na Assembleia de Freguesia. Queria só que me pudesse clarificar, se possível, relativamente aos 127 mil, quanto é que seria esperado ser transferido por parte da Câmara Municipal para a Junta à data, ou seja, qual é que seria deste montante todo, e se possível, não sei se a Junta tem este cálculo ou não, que é, tendo em conta a questão da evolução dos preços e a compensação da Câmara, ou dos acordos existentes, são de 2009, qual é que tem sido o esforço no orçamento direto da Junta para compensar as faltas de valores, ou seja, supostamente que os 127 mil euros não cobre na totalidade, mas que depois a Junta acaba por, neste momento, fazer um esforço adicional em sede orçamento, se é possível ou não, se estes números existem.
Muito bem. Rapidamente, dizer ao Pedro Dias que este tipo de partilha, que eu me lembro, não era feito. Pode ser feito. Em relação aos balanços dos serviços, pode e deve ser feito. Acho que é material que é pertinente vocês terem, palpável. Relativamente às obras, já ponho aqui outras questões. Acho que não é assim tão fácil de conseguirmos fazer. Agora, quero sublinhar uma das ações que eu considero mais importantes e que, como vocês já perceberam, estamos inteiramente disponíveis para continuar a fazer, que é fazer mais do que isso. Não vos dar só conhecimento das coisas, integrar-vos na discussão, nomeadamente no caso de obras e projetos que diz respeito. Já demos provas que estamos disponíveis para fazer e a curto prazo, esperemos, é bom sinal, é sinal que há coisas a acontecer, é sinal que há coisas a acontecer, tirando aquelas que evidentemente já estão decididas de trás e que já não há forma de alterar. Mas estamos disponíveis para isso. Relativamente ao Celso, eu já sabia que o Celso ia fazer esta intervenção do sangue, já sabia, continuo a não concordar com ela, porque eu, quando falo em bater na mesa, eu falo sempre numa perspectiva de colocarmos a nossa reivindicação com elevação. Com elevação, que é uma coisa que eu que me orgulha particularmente com tudo aquilo que temos conseguido dessa forma. É evidente que há limites, mas continuo a achar que o sangue é pesado. E eu, quando digo sangue é pesado, já o fizemos em sede de promovemos uma reunião com a variação só para tratar isto. Não levamos mais assuntos. Só para tratar isto. A Câmara sabe a realidade da nossa Junta hoje, e também sabe qual é que seria a nossa realidade se os pagamentos fossem feitos conforme eles deveriam, que é totalmente distinto. E tu tiveste uma função de relevo nessa área na Junta, percebes perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Continuamos a não ter, e isto não é uma crítica destrutiva, como deves calcular, continuamos a não ter, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, uma realidade, ainda assim, tão difícil quanto aquela que tínhamos em 2017. Mas ainda assim, percebemos que não é só o aumento da receita ao nível da verba do município. A nossa conta tem que ser, sobretudo, com o aumento das competências que foram atribuídas. E essa é que é uma conta difícil de fazer. Esse é que é um exercício interessantíssimo de fazer. E esse é um exercício que eu acho que é urgente todas as juntas perceberem se, de facto, as verbas que são transferidas fazem face aos custos reais das competências que, entretanto, já tínhamos e que passámos a ter cada vez mais. E relembro competências e serviços como o Espaço Cidadão, embora a Câmara aqui tenha pouca influência, digamos assim, nesse acordo, mas que dá um retorno miserável para o tempo que os serviços demoram a prestar. Não vamos falar do CTT, que já falámos disso há muitos, muitos anos, mas continuamos com uma realidade agora um pouco melhor, porque conseguimos renovar os contratos, quer o da Guia, quer aqui na Mata Mouriço, quando os serviços agora são diferentes, com remuneração já com taxa fixa ao final do mês, que era coisa que não existia. Mas, de facto, se não fosse isto, são serviços que não são sustentáveis. E porquê? Porque os protocolos não são feitos com base, com esse intuito. E, portanto, esta questão da organização financeira nem é dar com martelos a quem tem dívidas, nem bater palmas a quem não as tem. Que esta questão é efetivamente complexa, é uma questão que é difícil de fazer hoje, porque a realidade hoje, daqui a dois meses, pode ser totalmente distinta em função... Lembremos-nos que apareceu um Covid. Lembremos-nos que apareceu um Covid. Lembremos-nos, por exemplo, que tivemos as escolas fechadas. Sabe o que é que acontece para a junta com as escolas fechadas? Não há receitas, mas há despesas. Sabe porquê? Recursos humanos da junta de freguesia afetam as escolas, são próprios da junta de freguesia. Isto é só um exemplo. E isto é só um exemplo. E, portanto, é difícil, sim senhor, e aceito a tua intervenção, Celso. Aceito o facto de teres uma ligação muito forte à parte financeira. Mas da mesma forma como não digo hoje que estamos falidos, também não quero que se pense que agora, quando recebermos o dinheiro que se deve, que vamos ficar ricos. Também não é essa a realidade. Também não é para ser essa a realidade da junta. Para as perguntas do Luís, que eu confesso, Luís, não percebi só metade. A Anália está aqui muito entusiasmada em responder e eu aproveito e vou à casa de banho. Força.
Assim mesmo. Então aproveito para cumprimentar todos na pessoa da Senhora Presidente da Assembleia, e se percebi as questões de Luís, vou responder. Se houver alguma coisa que não esteja de acordo com o que o Senhor Luís solicitou, diga por favor que eu lhe responderei. E caso não lhe consiga responder, também lhe chegará por e-mail a resposta direitinho. Então é assim. O que está em atraso de momento mais é porque as refeições de pré e de escolar é a cargo do município. Pronto. Fazer esse pagamento, neste caso, à junta. O que é que acontecia antes? Os pais faziam os pagamentos até ao dia 8 de cada mês na junta, e isso era receita logo disponível para nós também podermos fazer pagamentos aos fornecedores correspondentes. Presentemente temos o outubro, o novembro, o dezembro, o janeiro, o fevereiro, o março, e já não vale a pena falar no abril, porque ainda está a correr por receber. Temos aqui os acordos de colaboração com a Unidade de Saúde, que é outra situação que já tivemos que rever. Quando a dia 1 de abril foi revista, porque... com a parte da pandemia e com as situações que se criaram no nosso centro de saúde devido a alguma instabilidade que alguns utentes com ânimos mais acesos, foi necessário contratar a segurança. Essa segurança não está a vir com os valores que realmente está a ser necessário por parte da Câmara. Além de não vir com os valores, nós temos que, além de termos de despender uma parte desse valor, também temos 3 meses
que temos que adiantar. Ou seja, tem havido uma data de situações e de fornecedores que presentemente estão a ser adiantados e pagos na medida do possível e da disponibilidade financeira que temos com os dinheiros próprios. Dinheiros próprios e, por exemplo, o FEF, que agora, antigamente, vinha de 3 em 3 meses, cerca de 33 mil euros trimestral, que tínhamos uma, dava para fazer um tipo de gestão, como, por exemplo, sabemos bem que a segunda prestação vinha por volta de pagarmos o subsídio de férias ao pessoal. O que é que acontece? Acontece que agora vem mensal. O valor é o mesmo, significativamente, mas é mensal. O que é que se tem que fazer? Nós temos que contar que chegando a junho, esses valores têm que ser pagos, como é normal, quem trabalha quer receber, eu estou sempre a dizer isso, também trabalho, gosto de receber. E de maneira que as pessoas têm que, nós temos que saber que chegamos a junho, temos vencimento e subsídios para pagar. Todos os meses é feito, foi feito um valor que achámos necessário colocar de parte para honrar com os nossos compromissos. Não vindo atempadamente estes valores, que temos que tenho que dizer o que é, que até aqui vinham atempadamente, não vindo atempadamente para fazer face aos fornecedores, e não há fornecedor queira estar à espera desde outubro, eu também não gostava. Porque quem tem uma porta aberta, tem a porta aberta, é para vender, mas para receber. De maneira que quem está dependente de terceiros, se não recebe, também não consegue fazer honrar os seus compromissos. No entanto, estou como disse o Sr. Presidente, se isto tivesse tudo cumprido, nós estaríamos a nadar em dinheiro, mas também não teríamos a situação que temos, mesmo não sendo tão de má como ela já foi. Não sei se respondi.
Era só dos 127 mil, do FEF. O FEF normalmente é transferido pela DGAL neste momento, não é? Ou seja, há uma parte deste montante todo que é da Direção Central.
Exatamente.
E há uma que é da responsabilidade do município. É só para fazer aqui a divisão de quanto é que nós, digamos assim, quanto é que a Câmara nos deve, quanto é que a Câmara deve à Junta.
É uma questão de se tirar aí, tira-se o FEF.
É o FEF.
Sim, okay. Tira-se o FEF e mais ou menos é o que está.
Uhum.
Epá. Pelo menos, se tudo o que diz respeito até fevereiro tivesse vindo, as coisas estavam, nós estávamos...
A outra coisa que eu sugeria, que era a segunda parte da pergunta, e se calhar é um bocadinho mais complexo em termos financeiros, era poder, e não precisa dizer agora porque é uma conta difícil, que é, dentro destas categorias, supostamente é para pagar determinados serviços, mas este valor não chega para pagar esses serviços. Era só uma sugestão.
Sim, há serviços.
Exato. O que eu gostava que pudesse fazer chegar aqui à Assembleia era fazer a diferenciação do... Ou seja, a despesa que existe relativamente a esta atividade, qual é que é aquilo que a transferência cobre neste momento e aquilo que tem que ser verba da junta própria para garantir que aquele serviço seja prestado na sua totalidade. É só para saber um bocadinho o esforço deste
momento. No entanto, o diferencial que existe, por exemplo, da segurança, é uma situação que... E tenho que dizer, tem sido real, até dentro da dificuldade que tem vindo, ser vindo estas verbas, há uma grande abertura sempre em nos receber e eu noto em resolver a situação, mesmo nessa diferenciação que há da segurança do centro de saúde, que se calhar é a parte mais significativa, eu penso que o município vai acabar por resolver. No entanto, até não ser resolvido, caso há aqui algum transtorno. Claro que sim.
Acácio. O Acácio pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu escutei com atenção aquilo que o senhor disse e a sua tesoureira também. A Junta de Freguesia, ao dia de hoje, não está falida. E nunca esteve e nunca vai estar. Porque a Junta de Freguesia depende do Estado e depende do município. Portanto, é uma empresa que nunca vai estar falida, porque tem acordos e que vai receber. Pode não receber em tempo útil, é verdade. E não vai receber. Mas é uma empresa que nunca vai estar falida. E, não, ou seja, vocês
ao dia de hoje, é verdade que tem cortes por parte do município, mas isso foi sempre assim por parte do município. E o mandato anterior, se calhar, receberam com maior regularidade, e estes vão receber com menos regularidade, e nos outros também foi assim. Se vocês ao dia de hoje tivessem final de mandato e estivessem para sair da Junta de Freguesia, também quem viesse a seguir iria encontrar a Junta com alguma deficiência financeira. E é bom ouvir às vezes dizer, para não se alertar o passado, mas vocês fazem questão de referir que em 2017 chegaram à Junta e viram a Junta com uma situação deficiente. É verdade. Porquê? Pela mesma situação. Porque os acordos não chegaram a tempo. E depois dizer-vos outra coisa. Ao dia de hoje, não se podemos esquecer que houve Covid, mas também houve dois anos sem as grandes despesas, ou quem é que tem a receita, mas também tem as responsabilidades, que foi estas quinhas e a Fago. Também não se fizeram. Portanto, é preciso ter em conta. E depois, dizer-vos outra coisa. Quando se sente as dores, é sempre mais fácil falar. Muito obrigado.
Não sei se posso responder, Sra. Presidente.
Sim.
Sem querer alongar esta discussão, todos nós percebemos porque é que ela está a ser iniciada. E eu não vou jogar este jogo porque já de lá venho. Mas tenho que dizer, porque as pessoas que estão aqui a assistir precisam de saber que, e porque temos que ser intelectualmente honestos também, não, a realidade não é igual. Porque uma coisa é nós recebermos aquilo que temos para receber e pagamos aquilo que temos a pagar, fechamos portas e dizemos que não devemos nada a ninguém. E nós hoje, em rigor, podemos dizer que podemos fazer. Em 2017, vá ver as contas. Tem outros motivos, tem outras motivações, teve outras motivações de investimentos da Junta que foram pertinentes e que foram importantes, mas a realidade não era a mesma, não pode dizer isso. É mentira. E o Rui sabe, e o Celso está aqui que também sabe isso, pronto. Portanto, para lhe dizer que também tem a ver com gestão. Também tem a ver com gestão. E é por isso que a senhora Tesoureira falou aqui de um serviço que nós entendemos apoiar fortemente por acharmos que era decisivo numa altura em que corremos o risco de ficar sem saúde, que foi para o caso de não conseguirmos arranjar segurança em tempo quase recorde, com situações a acontecer que podiam vir a ter contornos graves, e numa altura em que não tínhamos profissionais de saúde em suficiência, e os que tinham que estavam esgotados, e tivemos à distância de um pequeno problema para aquilo fechar, em pleno Covid. E, portanto, esse investimento que nós mantivemos até agora, é um investimento, já fomos dizer à Câmara, porque não é da nossa competência, que já não estamos disponíveis para fazer. E, portanto, ajuste-se. O valor que a Câmara transfere é para aquele, para o horário de trabalho do funcionário que lá estiver. Agora, já não vai continuar a ser as 12 horas, porque a Junta não vai continuar a assumir, embora a pertinência seja máxima, 600 ou 700 euros por mês, num serviço de segurança na unidade de saúde familiar. Não é sustentável. E, portanto, também é gestão, Rui. Também é gestão. Também é gestão.
Não é bem feito, é dizer, à data de X...
Pronto, ok.
Olha, eu peço desculpa, mas nós vamos ter que avançar. Vamos ter que avançar.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Está bom? Passamos então para o ponto 5. Apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso. Senhor
muito
Presidente,
bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aqui vou ser muito mais breve, até porque já falei em grande parte das intervenções. Começo pelas intervenções da ilha, onde o destaque é evidentemente para as obras de saneamento. Dar nota à Assembleia que neste momento estamos com uma taxa de execução perto dos 85%, com orientações para grande parte das pessoas, entretanto, já se poderem ligar à rede. Faltando apenas cerca de 200 metros de coletor e depois os devidos asfaltamentos, ainda com a situação da estação elevatória no Ramos, para resolver. Relativamente ao projeto de parque de recreio e desporto da ilha, informar também à Assembleia que, segundo a informação escrita do Sr. Vereador, este é um projeto que está previsto o lançamento da obra a concurso para maio/junho, de forma que a obra inicie em agosto/setembro de 2022. Isto está escrito numa resposta que nos chegou hoje do Sr. Vereador Pedro Navega, que fez o obsequio, e eu queria deixá-lo aqui também, de me responder a este e-mail, por saber da importância que tinha desta informação atualizada, ainda que estivesse de férias. Desde a última Assembleia também, temos uma boa nova também para a ilha, que é a entrada em funcionamento da rede móvel, da antena foi colocada da MEL e, portanto, resolvendo um problema antiquíssimo naquela região da nossa freguesia e, portanto, desde o dia 11 de janeiro que já temos a antena em funcionamento. E dizer também que estamos a encetar passos no sentido de avançar com a criação do processo para, assim que possível, conseguirmos ter um projeto para o Parque de Desporto de Natureza no Parque Prendas da Ilha. Na Mata Mourisca falámos já sobre o Val da Sobreira, que é um projeto que aqui na Mata Mourisca é uma promessa do Executivo Municipal, em sede de reunião na Câmara, em sede de Assembleia Municipal, portanto tornado público, tem inclusivamente verba atribuída de cerca de 200 mil euros para este ano. Mas a grande obra, provavelmente até do mandato passado, é efetivamente a obra de saneamento na Mata Mourisca, nomeadamente nas localidades mais nascente, com uma taxa neste momento de execução de, na União de Freguesias, de 70%, faltam cerca de 2 km de coletor e 2 de 19, convenha-se, e depois faltam os remates em Betuminoso, que, como sabem, na estrada principal será em tapete integral. E temos o Parque de Monstros, já na parte final da intervenção, como também já tínhamos anunciado aqui, estão terminadas as obras, já foi feita a instalação da parte elétrica, falta a vistoria do empreiteiro, para depois avançarmos com o pedido da baixada. Na guia, deixar uma nota importante, de um assunto que também é importante para a guia e que foi também subejamente falado no anterior mandato e mediático que chega, que tem a ver com a polémica da Rotunda Norte no âmbito das obras de qualificação do 109. Informar a Assembleia que esse assunto está resolvido, felizmente, depois de algumas reuniões com a proprietária e com o novo Executivo Municipal, juntamente com o Presidente de Junta, que com certeza que também teve todo o interesse em que a negociação ficasse fechada, está fechado, portanto a Câmara já está a trabalhar no terreno com vista em avançar com a empreitada para concluir aquelas obras que, como sabem, com a implementação daquela rotunda vão facilitar os acessos aos equipamentos escolares, para além de aumentar a tal segurança rodoviária que o Pedro e bem há bocado falava. Relativamente em termos de alterações da última Assembleia para esta, no que projetos da guia dizem a respeito, em rigor, não temos muito mais. Temos um pedido feito da Junta. Eu, entretanto, esqueci-me de atualizar isto. Foi, parece. Mas eu tenho aqui o e-mail do Sr. Vereador que nos dá nota que, relativamente à questão da requalificação do logradouro da ermida Nossa Senhora da Guia, que o projeto está com a arquiteta Agnieszka, estando prevista a apresentação da solução de projeto à freguesia no início do segundo semestre. Depois, falámos também da criação da Zona Verde da Guia. Eu já vos tinha transmitido o nosso pedido formal para que nos fosse atribuído um arquiteto paisagista. Diz o Sr. Vereador hoje que estamos a analisar a possibilidade de fazer o projeto internamente, mas tendo em conta os projetos que estão a ser desenvolvidos pelos serviços, a possibilidade de se fazer externamente está a ganhar forma. Teremos que agendar uma reunião de forma a definir o programa, caderno de encargos e área de intervenção para lançamento do projeto no segundo semestre de 2022. Depois, temos também estado reuniões no sentido de conseguirmos dar os próximos passos para a aquisição dos terrenos no que diz respeito à questão do seguimento da Rua dos Lusíadas, naquele local. O projeto dos percursos pedestres, que é um projeto que diz respeito a toda a freguesia, Como já puderam reparar, ele surgiu fruto de uma candidatura a fundos comunitários por parte da Junta de Freguesia no anterior mandato. Estão a ser instaladas as balizas direcionais, a maior parte está instalada, as balizas e os postos com setas e suportes dos painéis informativos. Falta fazer a segunda volta para verificar o estado do material instalado, ver o que é que falta colocar, avançar com a instalação dos painéis informativos. E o processo de homologação, devo também aqui reiterar e sublinhar uma coisa que eu acho que é importante para todos nós, que é o único percurso pedestre que vai ser homologado no Conselho, só poderá ser finalizado quando o percurso estiver efetivamente pronto, e depois aí cabe à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal consolidar esse processo de homologação e, portanto, dar nota disto. Fica à vossa disposição para eventuais questões. Muito obrigado.
Seguimos então. Alguém quer dar aqui uma palavrinha? Fátima e o Sr. Hugo. Celso. Mais alguém? Senhora Fátima, se faz favor.
Está a funcionar.
Tens que chegar mais próximo, que é para ver se faz sermos pequenos.
Boa noite. Cumprimento todos os presentes na pessoa da Presidente da Assembleia. Antes de mais, a minha intervenção vai também numa proposta de melhoria. É que, efetivamente, eu, como membro da Assembleia, mas também como uma pessoa, uma simples pessoa desta União de Freguesias, os pontos 4 e 5 são aqueles que eu gosto mais de ouvir na parte das Assembleias. Eu gosto de saber o que é que está a ser feito na minha terra. E aí eu sugeria o que o Pedro disse há bocado, o que desse para partilhar connosco era realmente muito bem-vindo, porque depois nós também poderíamos ter bases para interrogar algumas questões. E volto aqui a reforçar o que falei na última Assembleia Ordinária. Nós temos ferramentas que são as redes sociais e que deviam de ser aproveitadas, porque quem não vier aqui e quem não ouvir as Assembleias não sabe o que é que está a ser feito, não sabe quais são as pretensões, não consegue imaginar por vezes que há assuntos importantes a decorrer e que está a ser feito um esforço para eles acontecerem. E só ficamos a saber no final. Eu outra vez falei da parte dos Correios, já há bocado ali a Patrícia, não é? A Patrícia Moital falou da situação do concurso. Há situações, e não refiro só às obras, há situações que efetivamente, a parte do bicho que a Liliana também falou, há situações que eram muito benéficas serem partilhadas nas redes sociais e são uma ferramenta que hoje em dia e foi, se vocês quiserem, se calhar, eu penso que o Grupo Desportivo da Ilha é das associações que eu conheço que mais proveito tem tirado dessa ferramenta, e eu sugeria que vocês, a Junta de Freguesia, o começassem a utilizar de uma forma a espalhar a mensagem e a espalhar a atividade que efetivamente está a ser feita, porque eu acho que é muito importante. Obrigada.
Sr. Hugo.
Muito boa noite a todos os presentes, à mesa da Assembleia Executiva e à mesa de deputados. Quero iniciar a minha intervenção a dizer sobre o tema que se falou da mitigação da velocidade do tráfego, que há muitos mais métodos sem ser rotundas e lombas. Há possibilidade de colocar separadores centrais. Infelizmente, a melhor literatura para isso é a literatura francesa, que eu estou muito avançado sobre isso. Também há lombas parciais que permite que os carros sejam obrigados a passar por cima delas, mas os caminhões, como têm eixos mais largos, já não passam por cima das rotundas, etc. Há muitas outras áreas a ser as lombas e as rotundas. Sobre a rotunda, a impossibilidade de se fazer uma rotunda, é óbvio que a rotunda precisa do seu espaço, precisa de ângulos de deflexão, mas o que define uma rotunda não é a sua geometria, é os sinais de trânsito que as antecedem, Por isso, quando um técnico diz que é impossível fazer ali uma rotunda, eu fico em pequena dúvida, falta-lhe um bocadinho de engenho. É óbvio que ali precisamos de alguns metros, mas temos espaço para fazer alguma coisa. Há rotundas com geometrias muito variadas e temos exemplos muito perto de nós. Congratulo pela rotunda norte já estar resolvido o litígio e que as conversações da Rua dos Iras estejam em andamento. Mas o que é questionar aqui a Junta é sobre o edifício de sinicultura e da Mata Morisquia, Moita de Boi, que se corre rumores que está em face de adiantamento do processo, se há informação sobre isso, se quer que a Junta tenha para acrescentar.
Muito obrigado, Hugo. Começo por agradecer as palavras da...
Falta o Sr. Celso, que ele quer entrevistar.
Peço desculpa.
Era só para saber se o Sr. Presidente tinha informação, se há bocado falámos da rua principal dos Tubães e ali Águas Belas, que esperava que tivesse intervenção próxima com saneamento, mas a Nordeste, portanto o resto do saneamento que se anda a fazer a este da freguesia, a nascente da freguesia, se há informação ou está previsto, entretanto eles fecharem aquelas crateras, porque pronto, eles partiram, obviamente partiram, e agora se está previsto, entretanto fecharem aquelas crateras, porque aquilo é toda, é uma extensão e se calhar já se podia, talvez asfaltar, penso que aquela parte da rede de saneamento ali, por exemplo, da Foz, Val das Moitas e Carriços, já foi concluída, penso eu. Se é essa parte, se calhar já podia ser asfaltada. E depois queria perguntar outra coisa, que se falou no prolongamento da Rua dos Lusíadas, se há, eu não percebi bem, peço desculpa, se já adquiriram a parte do terreno, ainda não. Essa rua, de facto, é fundamental para fazer, e depois com a Rotunda Norte, então, como previu. Era só saber essa informação, se faz favor. Obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas vossas intervenções. Relativamente à Fátima, dizer-te só, Fátima, eu concordo com isso. Já disse na última Assembleia, foi uma intervenção da Patrícia. Nós estamos atentos às questões de comunicação. Eu acho que, sendo justo com a própria Junta, já melhorámos um bocadinho, ok, em algumas zonas, em algumas áreas. Ainda assim, nestas matérias todas que elencaste, no fundo eu fiz questão de elencar, eu demoro muito tempo, de facto, nas informações do Presidente, mas demoro muito tempo porque eu acho que é, de facto, informação importante para a comunidade que quer vir cá ouvir e que depois tem, naturalmente, a oportunidade de ouvir também nas gravações. De toda a maneira, nenhuma destas matérias que eu aqui falei hoje não fora publicada nas redes. Raramente... Podem ser, desde os instrumentos sociais, desde as ações da Comissão, tudo isto é partilhado nas redes sociais, tudo, ok? Salvo algum acidente, entre aspas, que possa acontecer, alguma falha, mas é só irmos ao histórico. É evidente que isto depois pode ter refresh, pode ter refresh. Podemos ser mais ativos, podemos ser mais ativos. Certo, e faz muito bem, Fátima, e faz muito bem. É como eu lhe digo, a sua observação não é pertinente. É pertinente, ela não é descabida. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, melhorar a nossa comunicação. Passo a passo, vamos conseguir ser mais eficientes nessa matéria. Relativamente às questões do Hugo, da rotunda, é precisamente essa a solução que eu estou à espera que o município nos apresente, porque aceitando a justificação que no terreno nos foi dada em relação à falta de área, o que nós aguardamos agora é, conforme disse há pouco, alternativas para dar resposta à necessidade. As alternativas aqui não são só corrigir um cruzamento que está disfuncional, As alternativas são também para compensar uma utilização indevida em termos de todos nós, que não passamos lá a 50. E, portanto, tem a ver também com a questão de segurança. As alternativas é o que eu estou a aguardar por parte da Câmara. Relativamente à questão da suinicultura, a suinicultura foi um processo que é na estrada que faz a ligação da Mata Mourisca de baixo para a Moita do Boi. Foi um processo no qual estivemos ativos, nomeadamente porque tivemos algumas reuniões e as informações recolhidas também não foram aquelas que nos satisfizeram e tudo isto junto com a manifestação popular fez com que promovêssemos algumas reuniões na Câmara e na altura o Presidente da Câmara decidiu que o processo não andaria e é evidente que com a transição do Executivo Municipal a empresa voltou novamente à carga. O que é que aconteceu? Aconteceram já reuniões da nossa parte na Câmara precisamente para dar nota da nossa parte, quando digo nossa parte, da União de Freguesias e da Junta de Freguesia de Lourençal também, que também se associou sempre também a esta causa. E, portanto, o que nós achamos neste momento, estão reuniões a decorrer, há outra reunião, há mais uma reunião marcada para a semana com a empresa, precisamente para dar nota de tudo aquilo que está a acontecer e que neste momento o que esperamos todos nós é que aquela quantidade de suínos que naturalmente, segundo aquilo que vamos ouvindo, não há de haver grande forma de controlar em termos de impacto real, não avance. É nesse sentido que nós vamos tentar intervir, embora este tipo de intervenção, como sabem, a Junta de Freguesia não tem ação vinculativa em tudo o que sejam processos de licenciamento. Quanto ao Celso, falaste das crateras, são das valas que estão abertas dos coletores. Sim, a estratégia das empresas vem sendo tapar com alcatrão provisoriamente, para os carros irem passando. No Casalinho da Foz tivemos inúmeros problemas porque aquilo são zonas muito inclinadas e com as chuvas levam o tubo não vai-se embora. E as estradas onde vai levar o tapete integral, esse sim será o fecho da obra, é o tapete integral na estrada principal. Eu não sei se respondi àquilo que tu querias. O alcatrão é a última intervenção. É a última intervenção. Só nas travessas onde a tal inclinação que eu estava a falar, à primeira chuvada, abre logo buracos deste tamanho nas valas, é que foi colocada uma primeira camada de alcatrão provisória. Ainda vai ser colocada a definitiva quando for feito o asfaltamento do resto. Eu penso que respondi a tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passamos então ao ponto 6. Apresentação, discussão e votação de atribuição de denominação de ruas de localidades das Pinheiras e Lagoa da Guia. Isto é...
Sr. Presidente, dá só nota que estas foram ruas que nós aprovámos, não foi na última Assembleia, foi na penúltima, creio eu, e que foram, como sabem depois quem homologa a toponímia é o município, e foi rejeitada com base naquilo que vos foi transmitido, e portanto as sugestões são estas, o que se pede à Assembleia, até porque as ruas precisam de ter a toponímia aprovada rapidamente, é que autorizem a sugestão da Câmara em relação a esta toponímia.
Em relação a este ponto, alguém quer intervir ou posso pô-lo à votação? Tendo em conta que vocês tiveram acesso à documentação... Posso colocar a votação? Celso? Sr. Acácio? Alguém vota contra? Abstenção? O ponto fica então aprovado por unanimidade e vou pôr este ponto aprovado por minuta, tendo em conta que se calhar há a brevidade de o ter o mais rápido possível. Alguém se opõe da votação por minuta? Então, vamos pôr o ponto também por minuta, por unanimidade. Passamos então ao ponto 7, apreciação do inventário dos bens da freguesia.
Senhor Presidente, alguma situação? Alguém quer intervir neste ponto? Passamos então ao ponto 8. Apresentação, discussão e votação das contas da gerência do financiamento do financeiro de 2021. Este ponto 8 está para aprovação. Alguém quer intervir neste ponto? Sim, mas é relação, Sr. Presidente?
Eu ia pedir que o entusiasmo da nossa caríssima tesoureira fosse acompanhado de uma excelente apresentação do ponto.
Sr. Presidente, é sempre uma gracinha. Então é assim, está aqui uma situação que é o que eu vou apresentar, depois se houver alguma dúvida que queiram colocar algum esclarecimento, assim o façam. No entanto, temos aqui uma situação que pode suscitar alguma dúvida, como é o caso de termos gasto 858.988.75, apesar de termos recebido só 836.054.28. Isto é porque se gastou, acresceu a este valor para fazer face ao anterior 22.934.47 dos 30.144.35 do saldo de gerência, ficando a passar 7.209.88. Passo-vos a palavra do que é que possam ter.
Alguém quer intervir neste ponto? Senhor Celso? Senhor Alexandre? Senhor Celso, faz favor.
Eu quero dizer o seguinte em relação a este ponto, a apresentação de contas, relativamente ao seguinte, portanto, falando naquilo que a senhora tesoureira acabou de referir, vemos que temos aqui um déficit de 59.671,63€, comparado com há quatro anos anteriores. São 40 mil de diferença. Eu não vejo aqui plasmado alguma transferência que tivesse em débito a Câmara Municipal para a Junta de Freguesia a esta data, de maneira que se a Junta de Freguesia tivesse sido outra em outubro de 2021, portanto, a dívida ficaria da Junta 60 mil. Não tão grave como se relata dos 100 mil que estava em 2017, mas o facto é que eram 60 mil, 59 mais precisamente, 59.671. É só para dizer que o que nós vínhamos sempre relatar e a dificuldade de arranjar dinheiro para serviços que nós tínhamos, agora diz que há competências novas que foram atribuídas à Câmara, às Juntas de Freguesia, e eu acredito e louvo, porque muito se batalhou para que houvesse retrocesso, houvesse recompensa nas competências que eram sempre enviadas para as juntas de freguesia, e que há pouco tempo nós tivemos obrigatoriamente de aprovar a vinda de novas competências, porque andámos a empurrar com a barriga cerca de 2 anos essas competências que agora vieram, mas o facto é que nós tínhamos uma Comissão Social Freguesia que foi modelo para toda a União, para todo o Conselho, que nunca tivemos compensa financeira pela técnica superior. Isto são questões concretas e, portanto, eu só quero dizer, eu não quero recriminar ninguém, só estou a dizer que há dificuldade, as juntas têm dificuldade, a não ser aquelas da nascente Pombal que têm eólicas que lhe dão uma verba extraordinária anualmente, que têm uma disponibilidade financeira louvável. Mas aqui deste lado, que tem muitas associações, tem é uma panóplia de situações que requerem dinheiro, propriamente dito, e nós
temos de andar sempre à busca dele e tentar encontrá-lo onde ele, em sítios que a gente nem sabia que podíamos ir buscá-lo. E é mesmo isso que eu quero dizer. Pronto, tínhamos de facto 100 mil, a junta, se tivesse sido outra, apanhava uma dívida de 60 mil. Pronto, e não encontro plasmado aqui verba que tivesse a dever a Câmara para transferir para a junta. Queria perguntar outra coisa, pois aqui eu vejo aqui uma empresa, várias empresas, mas vejo aqui uma empresa que fornece gás óleo e transportes e reparações mecânicas, nomeadamente aqui a UFM, UFM da Mata Morisca, e tem uma dívida, digamos, a dezembro de 2021, de 8.626. Eu queria saber qual era o tempo, qual o tempo de pagamento de faturas, qual era o tempo, porque em setembro, eu lembro-me que a última assembleia que eu fiz no, quando eu era deputado no outro mandato, que o Sr. Presidente falou que estavam a pagar a 30, 60 dias. O que está aqui pasmado é que há dívidas muito além dos 60 dias, até 180 dias. Eu gostava de saber se isto era tudo gás óleo, se, como o Sr. Presidente na última Assembleia, nessa Assembleia de Setembro, também referiu que tinham um livro de registro para a vida da viatura, se esses livros estavam a ser controlados, se estavam a ser tirados os números de quilómetros e o valor que era gasto em gás óleo, porque eu acho que, em termos de combustíveis, anda-se a gastar muito combustível para os carros que temos. É um reparo que eu tenho a fazer e, portanto, eu não sei onde é que se vai gastar tanto combustível, pois, não sei, ou os quilómetros que as carrinhas fazem. Eu não tenho esse registro, mas acho que se gasta muito dinheiro em combustível. É o que tenho a dizer, também.
Sim, Celso, só para te responder estas duas últimas...
É só porque falta aqui o Alexandre e assim respondes tudo em conjunto. Alexandre, se achas agora.
Boa noite. Vamos ouvir. Eu há pouco esqueci-me de agradecer à Fátima que inscreveu-se por mim para eu poder falar. Fica só esse reparo. Tinha aqui só algumas perguntas ou umas dúvidas. Já disse na última Assembleia que falámos também sobre contas em dezembro, que é normal que aquelas apareçam porque nem todos somos da área e nem sempre estes documentos são tão claros como eu gostava que fossem para percebermos ao certo o que é que estamos aqui a analisar. E então tinha aqui meia dúzia de coisas, não necessariamente por ordem ao longo dos documentos, mas que queria questionar. A primeira era, e aliás, ainda antes disso queria agradecer o e-mail que me devolveram passado algum tempo da Assembleia de Dezembro, exatamente com as respostas, tal como há pouco a Sra. Tesoureira disse que sempre que fosse preciso tínhamos esse canal aberto, e agradeço por isso, porque efetivamente é muito mais simples assim do que estar aqui a esmiuçar alguns valores, que eu acredito que mesmo vocês não tenham sempre ciente e de cor aquilo a que se reportam. Pronto, uma das perguntas o Celso já fez, que era realmente neste momento qual é que é a previsão, ou qual é que é o tempo que se está a demorar em média a fazer os pagamentos, portanto ele já o questionou, e em relação às contas de 2021, se ao dia de hoje, portanto 22 de Abril, ainda há alguma coisa por pagar. Depois também, de grosso modo, e antes de ir aqui a outros pontos mais específicos, também perguntar sobre aquilo que foi o projetado para 2021 e aquilo que efetivamente aconteceu, e eu sei que houve ali uma pandemia pelo meio e um confinamento, por isso é que pergunto, de grosso modo, o que é que realmente estava previsto, quer na receita, quer na despesa, que altera bastante o valor global da execução. Depois, agora ainda coisinhas mais específicas. Queria perguntar, porque olhando aqui para aquilo que é a receita para o Serviço de Segurança da Unidade de Saúde Familiar, repara-se que a despesa está total, a receita está a metade do que era previsto, e eu gostava de perguntar o porquê e, acima de tudo, como é que é feita esta divisão do valor da segurança do SF,
se é parte da Junta, se é parte da Câmara, se há um X para cada lado, se há mais intervenientes neste pagamento. Confesso que não estou ao corrente e gostava de saber. Depois também há aqui alguns projetos cofinanciados que estavam previstos, que não houve realmente aqui. Não houve aqui a execução e que não houve a receita desses projetos. Também perguntava sobre que projetos ou sobre que obras e que estes projetos reportavam. Também para saber. Depois, aqui naquilo que é o documento referente às transferências e subsídios concedidos, tenho duas questões. A primeira é, e eu sei a que é que se reporta isto, atenção, que é aqui o Mar nos Grilos, João Dias Grilo, e eu sei o que é que se reporta esta despesa, que provavelmente é a placa da comemoração do Cívica Duarte, digo eu. Só não entendo é porque é que ela está aqui colocada nas atividades sem fins lucrativos, nas instituições sem fins lucrativos, e não está, por exemplo, aqui na despesa corrente. Portanto, como eu digo, provavelmente haverá alguma explicação, até porque o valor certamente não foi só este, e é só por isso que eu queria também perguntar. Depois, relativamente aos percursos pedestres, se estiverem muito depressa, pode dizer, não, desculpa. Sobre os percursos pedestres, havia aqui uma previsão de 53 mil, foram gastos 21 mil, e eu gostava de saber o que é que falta, se é que falta alguma coisa, e se, no global, quanto é que ficará todo este investimento. Depois, para terminar, e até me fica mal fazer esta pergunta, mas eu não sentiria bem comigo próprio se não a fizesse, tem a ver aqui com os valores dados aos três clubes de futebol da nossa terra. Porque, efetivamente, há aqui um clube, que é o Desportivo Viense, que tem uma verba ligeiramente superior aos outros dois, que são iguais, e eu questiono o porquê, e de igual forma também porque é que na execução orçamental deste ano, mais uma vez, dois dos clubes estão com o mesmo valor, e ainda que o previsto seja igual para os três, há um que já tem uma verba consideravelmente superior já atribuída. Pronto, e era só para perceber se houve aqui uma necessidade, se não houve, também para ficar com essa ideia. Pronto, e era isto. Obrigado.
Sr. Presidente, pode responder aqui às questões?
Então, à tesoureira para ajudar nestas dúvidas.
Vou responder às questões que vejo que são direcionadas e depois o Sr. Presidente responde também a algumas que tem. Ao Sr. Celso, eu tenho uma resposta. Nós temos que ver que há um valor que transita e nesse valor vem a dívida que está por pagar, mas também vem compromissos. Embora compromissos sejam assumidos, calma, Celso, peço-lhe desculpa, mas o Sr. falou, eu ouvi, agora tenho que me deixar falar e tenho que ouvir. Embora haja compromissos, os compromissos, e também, por acaso foi falado agora na nossa reunião última que tivemos com a empresa que nos dá apoio de consultoria, vamos passar a separar, porque pode criar aqui alguma confusão, porque embora sejam compromissos dos que sejam para se cumprir, no entanto os compromissos podem não se realizar. E se não se realizarem, ou se por algum motivo eles não se chegarem a realizar, não são dívida, não chegam a acontecer. Acaba-se por transferir um valor que depois pode realmente não corresponder à realidade. Pronto, era só realmente o que lhe queria justificar. Não sei se havia mais alguma questão, que entretanto... do Sr. Ulisses. Esta dívida do Sr. Ulisses é uma dívida de dois reparos de um trator João Dias, se estiver a dizer bem, e de uma carrinha em que foi assumido. E é um dos pagamentos que está para chegar, não foi liquidado, porque é um dos pagamentos que estão para chegar do município. E daí não ter sido liquidado. O restante é sim gasóleo, ou seja, estamos a falar que cerca de 2 mil e poucos euros são gasóleo. O restante que está é de reparação, tanto do trator como de uma carrinha que foi pedido apoio para os mesmos. Em resposta, penso que respondi ao Sr. Celso. Mas nessa dívida está aquilo que eu lhe acabei de explicar. Não é isso. Os compromissos passam todos. Os compromissos passam. No entanto, o que vamos passar a fazer no gráfico que hão de ter aí, que tem aí um gráfico, calma. Sim, mas vai ser colocado em gráfico, vamos passar a diluir mais, porque é mais fácil interpretarmos. Porque pode haver compromissos que passem em dívida, que não sejam, que acabem por não ser realizados. Ou seja, é considerado dívida ao abrigo do novo... do CNCAP, mas que podem não ser realizados.
Uma característica disso é um compromisso já realizado e eu fiquei
sem compromisso. Celso, isto é a dívida que transita, é a dívida que transita para o próximo ano. É este 59.071.63. É aí que está a falar? Sim, estes pesos por pagar. Sim. É as despesas que estão por liquidar. É os 59.671. Pronto. Alguma dúvida mais? Depois diga, por favor. Alexandra, se houver alguma questão, e peço desculpa à última vez, demorei um bocadinho na resposta das questões. No entanto, o que eu pedia é, se houver alguma questão, na parte que mais me diz respeito, que fico por responder, que me façam chegar essas questões, porque é mais fácil, eu também junto com a empresa de consultoria, de vos responder com termos mais técnicos e mais pormenorizadamente a essas questões. A unidade de saúde familiar, o que é que acontece? Há um protocolo de 1.600 € mensais. Atendendo à situação que teve a unidade de saúde familiar, os períodos piores que nos foram reportados eram os inícios da manhã e os finais dos dias. A empresa estava a fazer 12 horas. 12 horas são cerca de 2.000, entre 2.200 a 2.400 € mensais. Como estão a vir 1.600 do município, e era isso que eu há bocado estava a dizer, e depois se calhar me perdi, o que nós dissemos ao município foi que não tínhamos condições de suportar o que vai dos 1.600 aos 2.200 ou 2.400, consoante a fatura mensal. Daí, a partir do dia 1 de abril, pedimos à empresa para fazer 9 horas. Atendendo que ainda há cerca de 190 € a 200 € mensais que têm excedente, que são excedente para a Junta. Que também já disse a falar com a vereadora ontem, a não ser resolvido durante o corrente mês, o próximo mês só vão ser 8 horas. Porque nós vamos ter que chegar ao valor dos 1.600 € se o município não nos fizer chegar a diferença que há. Ou seja, nós temos cerca de 8.000 € já a passar, só de encargos com a unidade familiar, que é um encargo que não o devemos ter. Estamos a tê-lo para ser ajuda e apoio à população e ao serviço, que é um serviço realmente de extrema importância. No entanto, está-nos a causar aqui um transtorno mensal por uma verba que não podemos suportar. O que a senhora vereadora me disse ontem foi que está a ver se realmente vamos ser reinseridos desse diferencial. Ou seja, não saberemos quando, não é? Atendendo que temos algumas contas ainda estão em atraso, vamos ver para quando é que vem essa diferença. A não chegar, e o serviço a ser necessário, vamos ter que voltar a cortar em tempo da empresa ao serviço da unidade familiar, por muito que nos custe e por muito que nos façam reportar que realmente aquele serviço é de uma necessidade extrema para o bom funcionamento do mesmo. Pronto. O apoio dado, o Alexandre falou sobre, penso que foi da placa.
Sim.
Foi um apoio dado a uma associação.
Pois, na verdade, ela não foi dada à associação, até porque eu sou o tesoureiro dessa associação, e sei que não foi. E por isso é que eu estou a perguntar porque é que ele está colocado aqui, mas... Eu até já paguei.
Sim, mas nos subsídios transferidos, porque se formos ver...
Ele se calhar foi considerado por isso mesmo. Nós participámos dessa despesa.
Eu sei que participaram, até sei que foi com este o valor. Por isso é que só não percebo, só não sei se este é o enquadramento mais correto.
Foi, pronto.
Porque
pode haver...
Sim, posso clarificar. Na altura esse processo foi entregue via, ou seja, foi apresentado pela Comissão de Melhoramentos à Junta de Freguesia, mas eu fui a pessoa que estive a organizar esse processo e partilhei na altura os documentos todos com a Paula Pedro, que era a Presidente da Comissão de Melhoramentos. Na altura foi feito um pedido de apoio à Junta de Freguesia para ajudar à colocação da placa Cívica Duarte na Rua Cívica Duarte no dia 21 de... no centenário, claro, para não interessa. Foi feito, na altura foram pedidos três orçamentos, foram dados três orçamentos à Junta. O mais barato era 500 euros. E foi esse o subsídio, digamos assim, de coparticipação da Junta para pagamento da placa. No entanto, como estava muito em cima da hora, a empresa que tinha apresentado o orçamento de 500 euros não se podia comprometer para a data antes da prevista. E então a Junta manteve a coparticipação de 500 euros, apesar de ter sido contratada a outra empresa. Portanto, o que aconteceu foi que a Junta de Freguesia pagou o montante do valor mais do orçamento mais baixo. O resto foi pago por donativos diretos de populares, nomeadamente o Vitor Caseiro, o Humberto Rodrigues e o Bruno Gonçalves. Foram os três que participaram com o resto do montante, pagaram diretamente à empresa, ou seja, aqui a Junta manteve o processo de só financiar o orçamento mais barato. Se calhar aquilo que o Alessandro está a dizer é que a alocação do donativo não está o mais correto, era uma questão de reverificar na contabilidade da empresa.
É isso que eu ia para dizer, não tanto achando que não está no local mais correto, eu posso fazer chegar isso para ser alterado. Sim, ou considerado.
Claro, peço desculpa. É só
junto à empresa de consultoria.
Instituições sem lucrativos, Marmes, Grilo, LDA, não faz grande sentido, é só por isso.
É só por ter ligado.
Percebo perfeitamente.
Mas quando consideraram porque realmente foi uma ajuda a uma associação.
Sim, eu entendo. Pronto. Isso. Só estou aqui realmente a levantar uma questão mais formal.
Exatamente.
Nada contra, atenção.
Quanto aos apoios dos grupos desportivos, sim, Alexandre, foi isso que disse também. Os apoios são iguais nos três grupos desportivos. A diferença que há é que há um protocolo com o grupo desportivo da Guia por causa de uns transportes que são feitos dos bens alimentares para os polos escolares. É a única diferença que há, Alexandre, porque mais de resto os apoios propriamente ditos são iguais para os três grupos desportivos.
Sim, repare, eu não estou a questionar.
Não, mas eu tenho que responder.
Claro, é mesmo para compreender, até porque parece mal da minha parte, dada a ligação que tenham para eles perguntar
isso. Eu só estou a responder para realmente haver esclarecimento sobre a situação.
E, portanto, entendo que o adiantamento que já foi feito a um deles tinha a ver com o facto desse passaporte.
Sim, exatamente.
Podemos passar então o ponto para a aprovação? Olha, eu estou quase aqui para o lado. Estou a ter uma crise. Não, mas agora estou a falar a sério.
Eu não posso. Não,
eu já pus. Eu sofro um bocadinho, eu sofro de quebra de glicémia. Pronto, estou aqui com... mas sim, Celso, queria que fosses breve, se faz favor.
Sim, serei, com certeza. Não fui eu que fiz este documento. Este documento foi-nos fornecido pela Junta de Freguesia. E diz aqui, entidades a quem não se pagou até 31/12/2021. E tem aqui uma dívida de 59.671. Isto é factual. Eu não estou a inventar isto. Não venham dizer que são compromissos que passam que não foram feitos. Então isto foi tudo feito. Isto aí é para pagar. Aí.
Não. Tranquilo.
Não venham dizer, vamos dividir os compromissos e que uns vão ser pagos e outros que não são realizados não têm de ser pagos. É pá, desculpem lá. A que está de burrice não leva para casa. Posso tê-lo. Com licença. Muito obrigado.
Senhor Presidente.
Eu já passo a palavra aqui à senhora tesoureira. Antes disso...
Antes disso, eu gostava de dar aqui uma palavra, um remate final, numa perspectiva de fazer tudo isto ao contrário, porque isto começou mal. Começou mal porque nós, de facto, tínhamos uma introdução para fazer. Só que eu, cansado de falar e ansioso para dar a palavra aqui à digníssima, esqueci-me de ler aqui esta introdução, para depois darmos início à discussão. Peço desculpa por isso. Que é um resumo dos técnicos. Como sabem, nós trabalhamos com uma empresa de consultoria na área da contabilidade, da parte de toda esta gestão, que é difícil. Nós temos um orçamento de 1 milhão de euros e, portanto, todas as perguntas são perguntas que são sendo pertinentes. Não é fácil nós estarmos nem com capacidade para interpretar os mapas, que são dificílimos, nem com capacidade para perceber exatamente em todas as rubricas o que é que quer dizer cada um destes valores, de onde é que veio, para que é que serviu, embora nós façamos sempre este trabalho de preparação, mas que, para vos ser sincero, muitas das vezes não é suficiente, pelo menos no meu caso, ainda bem que tenho aqui a nossa tesoureira. Então, mas o resumo dizia assim: em 2021, é rápido, receberam-se 850.058,28 de receita, pagaram-se 872.988,75 euros, ficaram em caixa 7.209,88 euros. 7.209,88 euros, que serão incluídos na revisão do ponto 10, e 3.204,61, que serão referentes a operações de tesouraria, portanto, a operações não orçamentais, que são as do BAME. Ficaram por pagar 59.671,63 a fornecedores, sendo que destes, 31.915,21 são referentes a acordos de colaboração com o município de Pombal. Há uma taxa de execução de 75.24% no que estava previsto em orçamento da receita e de 74.62% no que se refere ao orçamento da despesa. Eu questionei também uma das perguntas do Alexandre, esta taxa de execução, certo? Que, segundo a Sandra, embora não seja a mais alta de todas, está dentro dos valores que vêm sendo praticados ao longo dos últimos mandatos, porque foi também uma das questões que eu próprio lhe coloquei. Depois, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que estas questões, eu acho que são questões importantes, e ao abrigo do princípio da transparência, eu acho que o exercício que fizemos com o Alexandre, que foi de clarificar por escrito cada uma das dúvidas, pode ser um exercício a transitar assembleia após assembleia. Porque, de facto, não é fácil nós termos respostas para todas estas perguntas específicas. Não é fácil. E muitas das vezes, para querermos responder, até podemos estar a responder de forma errada, o que também não é positivo. E, portanto, eu sugiro, o Alexandre fez uma série de perguntas, tenho aqui algumas respostas para te dar ainda, mas se elas puderem ser todas dadas por escrito, quer as do Celso, quer as do Alexandre, seja para o bem ou para o mal, isto nós estamos aqui, a transparência é transparência, uns anos correm bem, outros anos correm menos bem, faz parte. Se calhar era uma boa ação da nossa parte e um bom procedimento a adotar daqui para a frente. Eu anotei só aqui a questão dos percursos pedestres, foi uma candidatura que foi feita pela Junta de Freguesia, com uma taxa de elegibilidade de financiamento de 80%. Esses 80%... A terminar aqui a questão dos percursos pedestres, dizer que de facto foi uma candidatura que fizemos, que tinha uma taxa de comparticipação de 80%, foi apurado um valor elegível de 34.871,41, e portanto nós temos estes 80%. E temos o acordo com a Câmara da Câmara assegurar os 20%. Entretanto, estes pagamentos vão sendo feitos à medida que vão sendo emitidas as faturas no âmbito de... Pronto, e há uma empresa que nos está a fazer este trabalho também. Tem a ver com isso.
Pronto, vamos então pôr o ponto da votação. Alguém se mete contra? Abstenção?
Temos 2, 4, 6.
O ponto fica aprovado e vou levar o ponto à aprovação por minuta. Alguém se vota contra? O ponto fica aprovado também por minuta. Ponto 9.
Ratificação da primeira alteração modificativa ao orçamento IPPI 2022, primeira revisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto quero também fazer uma apresentação da justificação para esta ratificação e que tem a ver também no seguimento do que vínhamos falando, do que eu vinha falando anteriormente, precisamente das candidaturas no âmbito do PDR, dos serviços dos fundos comunitários. Para que percebam a razão e o motivo deste tipo de ratificação, como sabem, nós vimos assumindo uma leitura ao nível da gestão, nomeadamente das despesas de capital da própria Junta, que vai de encontro ao nosso espírito de tentarmos ser autónomos em termos de investimento. Nesse sentido, trabalhamos também com a ajuda de alguns consultores que já têm um relatório das intenções que a Junta tem em termos de investimento de capital, dos principais projetos, e tem como missão dar conhecimento à Junta de Freguesia dos avisos que vão estando abertos, ou que forem abrindo, onde estes projetos elencados possam ter execuibilidade. Este foi um caso desses. Foi no âmbito do, eu não sei o nome do aviso, sei o número, sei que é a renovação de aldeias, é um aviso que, quando entretanto o consultor nos chamou a atenção, faltavam meia dúzia de dias para fechar, e como sabem, uma das intenções que o Executivo também tem é de avançar, assim que possível, para a requalificação do Largo do Rocio. Este aviso tem a particularidade de eleger projetos para um financiamento até ao máximo 200 mil euros. E, portanto, nós vimos no Largo do Rocio uma boa oportunidade de podermos aproveitar este aviso e de avançarmos com a candidatura. Foi o que fizemos em tempo recorde. É evidente que este tipo de ações pressupõem que haja uma taxa de comparticipação, conforme aconteceu também com os percursos pedestres. Tivemos o cuidado de garantir com a Câmara antes que o remanescente do valor de apoio seria assegurado pela Câmara. Portanto, um investimento sem esforço para o orçamento da Junta, mas com implicações em termos de candidatura. E, portanto, o que é que tivemos que fazer? Em meia dúzia de dias, constituir uma planta acompanhada de uma memória descritiva e que cumprisse com as exigências daquela linha de financiamento. E, para já, é só o que é preciso para efeitos de candidatura. Nós estamos a aguardar, neste momento, que ela venha aprovada, se Deus quiser, se tudo correr bem, para depois, junto com os responsáveis das bancadas e à semelhança daquilo que vem sendo também a nossa forma de estar, discutirmos depois em sede de reunião restrita com os responsáveis das bancadas e partilhar ideias para, com base nestes elementos iniciais que avançamos depois para o projeto e discutirmos aquilo que é uma intervenção que, na minha opinião, é extremamente positiva, provavelmente na zona mais urbana da freguesia e numa zona de muita aglomeração de pessoas e, pronto, e que tem um peso cultural também distinto. Foi nessa medida que, para efeitos de candidatura, precisamos de garantir estas alterações no orçamento. Ou seja, a candidatura só pode ser aprovada se nós tivermos no orçamento da receita e da despesa as rubricas abertas. E, portanto, é só por este motivo, não há nenhum compromisso oficial destas verbas, tivemos que fazer alteração para avançarmos com a candidatura. Foi o que fizemos, agora é uma questão de aguardarmos o resultado. Se vier aprovada, muito bem. Se vier aprovada, paciência, também não tivemos custos com isto, foi só uma ação que vai de encontro, como vocês sabem, com o nosso espírito de sermos autónomos e proativos naqueles que são os fundos comunitários e que eu acho que cada vez mais as juntas de freguesia têm esta obrigação de estar atentas em função de, infelizmente, não termos departamentos municipais a trabalhar só com pessoas, só nestes gabinetes, que eu acho que são os gabinetes que deviam ser os mais importantes neste momento para conseguirmos ter taxas de execução dos projetos das freguesias em maior número. No fundo, são projetos que não são das freguesias, são também do Conselho, e temos que olhar para o Conselho cada vez mais como sendo o conjunto de 13 e não o de 12 mais 1. E, portanto, esta é a justificação. Muito obrigado.
Alguém quer intervir?
Muito rapidamente. Eu efetivamente tinha assinalado essa rubrica para questionar. Gosto muito de ver este tipo de candidaturas. Aprecio que a minha junta concorra a este tipo de candidaturas, mas também gostava de saber o que é que vocês tinham proposto, e efetivamente, ou assim por alto, para investir estes 200 mil.
Muito bem, nós tivemos que fazer. A ideia foi aproveitar os 200 mil, ponto, certo?
Sim.
E como estão os preços das matérias-primas, hoje em dia 200 mil já não dá para fazer aquilo que em condições normais já há 10 anos atrás conseguíamos fazer. Ou há um ano. O que nos foi pedido foi: desenvolvam uma planta, apresentem uma memória descritiva, em função destes parâmetros todos que a candidatura obriga, não é? Peso patrimonial, com a questão do fontenário, com estratégias ao nível da produção de energia renovável, pusemos lá uns painéis por cima ou seja, desenvolvemos uma planta, uma ideia inicial, para poder cumprir com isso tudo, para entrar na candidatura. E em função dos timings que tínhamos apertados, pá, não houve tempo, sinceramente, para discutir isso conforme costumamos fazer, até porque também nos foi dito depois que o que interessa aqui é a memória descritiva e a estimativa orçamental. Se a candidatura for aprovada, desde que cumpram com a estimativa orçamental e com a memória descritiva proposta, a planta A, B ou C depois pode ser alterada. Sim, sim. Eu tenho aqui, por acaso trouxe, posso partilhar convosco aquilo que foi a ideia inicial e que foi lançada. Foi 199. Não pode chegar aos 200, não pode passar, senão já não tem elegibilidade. Eu até faço questão de partilhar isto convosco, mas por acaso, este primeiro esboço não nos soou nada mal, pode partir daqui ou destes primeiros elementos a estratégia para o projeto em si. Trouxe uns elementos 3D para partilhar convosco. E pronto, reitero que não vos mandámos isto, porque isto não são elementos formais, e foi por esse motivo que vocês não têm. Mas eu trouxe já com a intenção de mostrar, posso depois passar por aí pelo menos os 3D, e vocês vão, peço aqui alguém que faça chegar à bancada e comece a passar de um lado para o outro.
Hugo.
Não. A minha questão vai no fornecimento desta informação. O dossiê que foi para a candidatura é um documento formal, tivesse sido transmitido uma cópia deste dossiê, se calhar a gente ficava logo com noção e mais esclarecido.
Sim, mas o esclarecimento no fundo é este. Neste momento não há nada para decidir. E o que eu acho que faz sentido é juntarmos quando houver efetivamente coisas para decidir. Não faz sentido estarmos agora a alimentar uma coisa que ainda não sabemos se vai ser real ou se não vai.
Passamos então para o ponto 10, enquanto vocês vão dando aí uma vista de olhos. Apresentação, discussão e votação da segunda alteração modificativa ao orçamento, segunda revisão. Sr. Presidente.
Eu aqui não sei, Anália.
Alguém quer intervir neste ponto, tendo em conta que já tiveram os documentos para avaliar?
Tem que ser votado.
O 9,
sim.
Não. É o 10 é que é, baseado no 9. O 10 é que vai à votação, mas...
Exatamente.
Mas é o ponto 10,
sim.
É que vai ser aprovado. O 9 não tem necessidade.
É a revisão que tem que ser feita no âmbito da integração dos saldos transitados. Pronto,
o 10 basicamente vai aprovar o anterior.
Ok.
Está bem? Pronto. Alguém tem alguma questão a pôr em relação a isto? Sr. Presidente, quer... Vamos pôr o ponto então à aprovação.
Alguém vota contra? Abstenção? O ponto fica aprovado por unanimidade. Vou pôr o ponto à aprovação também por minuta. Alguém vota contra? Fica então aprovado também por unanimidade por minuta. Passamos então ao ponto 11, apresentação, discussão e votação do relatório da Comissão de Acompanhamento do Processo de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, Lei 39/2021, de 24 de junho. Aqui neste ponto eu vou passar a palavra ao Luís, ou alguém da Comissão, Luís ou Cássio, ou Micael, eu ainda não sei os nomes todos. Pronto, qual de vocês é que quer intervir?
É? Luís? Estou? Falo eu primeiro? É? Não, aqui só a primeira coisa que foi colocada. Foi enviado um documento à mesa para do relatório e a proposta da Comissão para a Assembleia de Freguesia, que deve ser retirado na segunda página, na proposta da Comissão da Assembleia de Freguesia, o ponto terceiro, ou seja, para que não deve ser considerado neste relatório. Ou seja, foi feita uma alteração de última hora e peço que a mesa não considere esta linha, porque não faz parte da proposta oficial. Ok? Portanto, passa a ser só três pontos, que é colocar a votação, meta à votação pública, os resultados serão analisados de forma separada e que a Comissão se mantenha em funções. O terceiro ponto não é para ser considerado. Nós naturalmente aqui, qualquer membro da comissão que foi eleita na última Assembleia, naturalmente aqui a ideia é que cada um de nós pode intervir naturalmente este ponto. Eu se calhar aqui vou só tentar aqui resumir um pouco toda a discussão e todo o processo de trabalho que foi feito. Em termos práticos, a Comissão reuniu uma primeira vez para fazer uma análise prévia e para tentar, digamos assim, ter algumas indicações sobre este assunto extremamente importante, que tem a ver com a questão do trabalho. Posteriormente, teve uma reunião conjunta com a Câmara Municipal, que incluía o Presidente da Câmara, os serviços jurídicos da Câmara Municipal e também, por uma questão de eficiência, visto que a reunião foi marcada para dia 20, portanto há dois dias atrás, também com o Presidente da Junta, como representante do Executivo da Junta, para depois podermos recolher o máximo de informação possível para podermos trazer já a esta Assembleia uma proposta. A questão da agregação ou desagregação das freguesias, como nós sabemos, é um assunto que tem um caráter muito emocional com todos nós. Aqui o trabalho da Comissão não preza tanto pela questão da definição de qual é que é o posicionamento individual de cada um das pessoas da Comissão ou as opiniões pessoais, se é para um determinado cenário ou outro, mas sim trazer à realidade uma coisa que é a auscultação da população das três antigas freguesias que fazem parte da União de Freguesias. É um compromisso eleitoral, é muito transversal relativamente a esta Assembleia de Freguesia, que é, dentro do contexto legal que foi proporcionado através da Lei 39/2021, poder ser colocado a possibilidade às pessoas de dizerem o que é que querem para o seu futuro e de que forma querem ser organizadas administrativamente. A nossa Comissão trabalhou essencialmente previamente, ou seja, este trabalho ainda não está terminado, mas já tem bastantes cenários possíveis. Portanto, dentro das várias discussões, houve aqui dois grandes cenários que foram, aliás, houve mais do que um, mas os dois que acabam por estar aqui expressos neste pequeno documento, que é um cenário inicial que seria a realização do referendo eleitoral, através da lei eleitoral que existe na lei, que tem a possibilidade, mas tínhamos aqui algumas questões que também avaliámos relativamente a este referendo, que tinha a ver com, o primeiro, com a morosidade e complexidade do processo, tinha aqui a questão da vinculação automática dos resultados caso haja participação de 50% mais um voto no referendo, e havia aqui uma grande limitação que nós entendemos que poderia não ir de encontro aos desejos das populações, que é a unidade mais pequena da realização do referendo local é o espaço total da freguesia. E neste caso particular, no nosso caso particular, seria a união de freguesias. Portanto, em termos práticos, a realização de um referendo local implicaria que ou se desanexavam as três, ou seja, dava-se a opção de escolha para as pessoas poderem escolher se queriam desanexar as três ao mesmo tempo ou então manter-se a união atual. Portanto, havia só estes dois cenários.
tendo esta limitação que não permitiria, por exemplo, que uma freguesia, independentemente de qual seja, pudesse decidir autonomamente, não estando dependente do resultado das outras eleições. E o resultado seria a totalidade dos votos das três freguesias e não se poderia fazer a parcialização desses resultados. Mesmo com a nossa vontade na Assembleia de Freguesia, havendo uma participação de 50% mais um, esse resultado era automaticamente entrava para a votação. E isto que lhe colocava algumas limitações e não libertava, ou seja, não dava a possibilidade de respeitar a identidade individual das três antigas freguesias. E, portanto, esta foi uma limitação para além de que envolve um processo de lei, é um processo eleitoral completo, que envolve a Comissão Nacional de Eleições, que envolve o Tribunal Constitucional, envolve a imprensa nacional, os boletins de voto teriam que ser impressos na imprensa nacional de casa moeda, e portanto tinha aqui uma morosidade que poderia prolongar-se no tempo e que de certa forma havia aqui um custo grande em termos de recursos e em termos de tempo. A outra questão que foi-nos apresentada também pelos serviços jurídicos da Câmara, que tem a ver com, e tem sido a prática mais corrente a nível nacional, que tem a questão de fazer uma auscultação informal. Ou seja, esta auscultação pode ter os formatos exatos de um referendo, ou seja, de voto secreto, digamos assim, com mesas de voto, com tudo mais, mas que não tem vínculo, ou seja, não é vinculativo legalmente, ou seja, é uma decisão que nós podemos fazê-la, mas é uma auscultação informal que depois pode ser considerada à Assembleia de Freguesia e a Assembleia de Freguesia pode tomar uma decisão sobre esses resultados com base na auscultação. No entanto, não é uma auscultação informal. Portanto, essa permite efetivamente uma validação dos resultados independentemente, ou seja, cada uma das freguesias pode ter um resultado que sobrepõe, ou seja, não depende dos resultados das outras duas antigas freguesias, só cada uma delas, e foi sugerido, efetivamente, que se faça uma única pergunta simples e direta. Portanto, a questão da validação dos dados foi discutida, ou seja, e isto é uma coisa que foi só ficou na discussão, não é uma proposta desta comissão, mas que foi que, do parecer na reunião que nós tivemos, portanto, ainda foi uma reunião preliminar, que haveria a hipótese de sugestão de 50% mais um, mas este não foi um assunto que nós fomos discutidos. Sobre o Presidente da Câmara Municipal de Pombal, manifestou o apoio financeiro ao cenário da realização da auscultação da população, portanto, de colaborar, e solicitou uma estimativa de custos, tanto mais que existe uma segunda realidade, não só da nossa União de Freguesias, mas também outra União de Freguesias no Conselho, e que naturalmente teria que ser homogéneo, quer para nós, quer para os outros. Do lado do Presidente da Junta de Freguesia, manifestou naturalmente o apoio. Primeiro manifestou porque é um desejo eleitoral da própria Junta e, portanto, que acabou por congratular-se com o trabalho, e manifestou o apoio entre as freguesias. Portanto, o que aqui nós tentámos trazer, de face a esta discussão toda, tentámos trazer aqui, através da nossa comissão, e portanto a comissão sou eu, é o Miquel, é o Hugo, é o Rui Cássio e é a Fátima, tentámos trazer aqui um texto, porque como é um assunto extremamente importante, entre nós, e depois os meus colegas podem complementar, achámos que era importante trazer uma proposta, mesmo não seja fechada, mas pelo menos uma direção do que é que nós queremos fazer, e que depois pudéssemos continuar a trabalhar sobre a mesma, mas que fosse unânime, ou pelo menos ter aqui o máximo de apoio e alinhamento possível, porque trata-se primeiro de dar a voz às pessoas para tomarem a decisão, e de certa forma porque é um desejo em comum de toda a Assembleia de Freguesia ao escutar esta população. Portanto, as três propostas que nós, através deste relatório, viemos trazer à Assembleia de Freguesia é que colocar à votação o método de auscultação pública através da realização de voto idêntico ao processo eleitoral. Ou seja, é uma auscultação informal, mas que tem todo o mesmo processo de uma votação secreta da manifestação das pessoas. O segundo era que os resultados sejam analisados de forma separada para cada antiga freguesia, ou seja, independentemente dos resultados das outras, o que prevalece é a opinião individual de cada uma dessas freguesias. E finalmente, que a Comissão se mantenha em funções, e agora sim é que a Assembleia de Freguesia se possa pronunciar em dar-nos as competências e a autonomia para continuar a trabalhar neste processo, para que possa definir o planeamento, os detalhes técnicos, garantir o processo operacional da realização da auscultação pública e outro aspecto muito importante também, que é a realização de sessões de esclarecimento em cada uma das antigas freguesias. Aqui gostaria já de dividir duas questões, que é uma, que é antes da apresentação do plano, esta é a nossa intenção da comissão, antes da apresentação do plano ou seja, dos detalhes de como é que vai funcionar esta auscultação pública, apesar de nós sabermos qual é que é o processo, uma das questões é que haja, antes dos detalhes finais apresentados, haja uma auscultação também junto das coletividades de cada uma das antigas freguesias, para também ter contributos de coletividades que existem e que queiram contribuir. Algumas já se manifestaram publicamente, nós gostaríamos de ouvi-las todas, exatamente para que pudessem salvaguardar aqui o interesse de todos. Finalmente, temos uma proposta de pergunta, ou seja, a ideia aqui é ter uma pergunta simples, direta, com resposta sim ou não, que não deixe nenhuma dúvida sobre este processo, mas que nós fizemos a proposta, esta proposta está propositadamente entre parênteses, porque estará sujeita à avaliação técnica. Nós próprios tivemos esta discussão, tínhamos três frases, e obviamente que não, é muito difícil construir uma pergunta para este questionário, e ao fim e ao cabo não consigo lá chegar. Pá, temos este esboço, mas não necessariamente é um produto final. Mas de qualquer das formas fica já um ponto de partida de trabalho. E a pergunta será, quer que a sua antiga freguesia deixe de ser parte da União de Freguesias? Pronto, eu também gostaria de convidar também aqui os meus colegas da Comissão a acrescentarem mais alguma informação, que acho que também isto é um trabalho muito importante para todos e também para mostrar que estamos convictos de encontrar aqui uma solução que faça jus às promessas eleitorais, aos desejos das populações e que efetivamente encontremos uma solução de futuro, porque não sei se toda a gente sabe que caso haja uma alteração administrativa das freguesias, não se poderá mexer nos próximos 12 anos, pelo menos, das freguesias. Portanto, de certa forma, será uma alteração definitiva, propriamente dita, e que nos vai gerir a todos. Ok? Acho que tentei resumir quase tudo. Não sei se, Rui, alguma coisa...
Alguém quer... Rui Acácio?
Sim, o Luís fez o resumo detalhado daquilo que tem sido a nossa ação e relativamente à auscultação pública, acho que é todo importante que depois da reunião com as coletividades, todas as pessoas que tenham responsabilidades na freguesia vão passando a informação, vão falando do assunto. Porquê? Porque depois, ao dia da votação, obviamente que esta Assembleia é soberana nessa decisão, mas se nós tivermos uma ferramenta que nos permita e um resultado que nos permita validar o sim ou o não, é confortável para todos, e sendo um ponto que já fez correr muita tinta e muitas opiniões, ao dia da votação, esperamos nós que aqueles que estão satisfeitos se mantenham satisfeitos e os que estão insatisfeitos se mantenham satisfeitos. Ou seja, para termos uma comunidade e aqui um território todo em paz e unido com essa decisão. Porque essa decisão vai ser o futuro, porque estou bem convencido, como o Luís acabou de dizer, que nos próximos 12 anos não se pode mexer e esperamos todos que esta decisão seja para o futuro e que não se venha aqui a mexer mais no assunto. Por isso, só aqui dar nota também que realmente a pergunta, que eu vou já dar a minha opinião em relação à pergunta, porque fiz parte destas três perguntas que tínhamos feito, mas foi a votação entre nós e a maioria ficou com esta, mas eu acho que para o processo ser mais prático para todos, que devia de ser, a questão devia de ser, concorda com a reversão do processo da desagregação? Ou seja, porque é um todo. Aqui o facto de ser antiga, se quer que a sua antiga freguesia deixe de fazer parte, mas aqui individualizar as coisas. Permite isso, mas não é um processo de reversão. E o que diz a lei é o processo de reversão das freguesias, é voltar tudo ao que estava. Eu acho que era mais fácil para a opinião pública validar o sim ou não. Por isso, deixo aqui a minha nota, acho que podíamos aqui agilizar este processo e não ser... Pronto, porque isto aqui depois... É verdade, deixem a porta aberta para que haja opiniões diferentes, mas o que eu acho que toda a freguesia precisa, ou seja, se mantermos a união, vamos manter a união, mas se mantermos a desunião, que se ficamos todos unidos à mesma. Por isso, devíamos alterar aqui a pergunta. Mas isto é a minha opinião, enquanto pessoal. Depois deixo ao critério do resto da Assembleia, claro.
Posso? Vou só dar aqui uma opinião pessoal. Acho que também era importante a Comissão fazer um levantamento dos pós e contras E quando houver esse tipo de esclarecimento, que acho que a população deverá estar ocorrente a nível disso, dos pós e contras. Pronto. Só uma nota
também, para além de, da reunião que vamos fazer com as coletividades, o que está previsto é fazer as coletividades da Ilha, nas da Mata Morisca e nas da Guia. Após isso, mas depois também vamos informando a Assembleia, mas para não ser na próxima Assembleia, vamos fazer também sessões públicas, por exemplo, no Quartel dos Bombeiros, na Guia, no Salão de São Maria Duarte, na Ilha, ou seja, para a população participar e avaliarmos realmente esses prós e os contras, para termos a máxima informação para dar à população.
Acho que isso é importante.
Isso também é um foco de que, e quando se diz que é uma estação pública, é caso para ter só, participa quem querem, mas quem quer estar informado, participa. Quem não quer estar informado, fica em casa, depois tem direito à opinião, mas não teve essa informação.
Não, se não participa, não tem direito à opinião.
Pode ter a sua opinião pessoal, mas não. Pode ter a sua opinião pessoal, mas não. Ou seja, depois não é.
Tem que divulgar.
Tem direito ao voto à mesma. Agora, a transparência nisto tudo é que vai ser o fator de solução, resolução e de união. É aquilo que eu gostava que acontecesse neste processo.
Celso.
A questão que eu gostava de colocar, eu não sei se eu percebi bem, mas ao colocar a questão nas três antigas freguesias, para saber, para pôr toda a gente satisfeita, queria colocar aqui um cenário. Suponhamos que uma freguesia é esmagadora em termos de si, e outras duas não. Obviamente que depois a Assembleia é soberana e depois assim há de votar consoante a sua consciência. No entanto, haverá sempre uma freguesia ou duas que não ficarão satisfeitas, porque a votação depois vai ser considerada em conjunto e o processo de desagregação ou continua agregado ou desagregado, mas desagregação desagregam as três. Não vai, a legislação não permite que só seria uma. Sim. Permite.
Eu se calhar omiti no início. Era
permite que uma outra freguesia.
Permite.
Ou seja, se uma sozinha se desagregar e as outras quiserem manter agregadas, permite, a legislação permite isso?
Permite. Nós, essa foi a primeira pergunta que nós efetuámos aos serviços jurídicos da Câmara, relativamente. A pessoa que esteve nos serviços foi a Virginia Moderno, curiosamente é uma pessoa que nós conhecemos bastante aqui, porque já foi presidente da mesa da Assembleia de uma das nossas, destas freguesias. E a primeira pergunta é: qualquer dos cenários é possível? Ou seja, porque aqui a proposta que é feita pela Assembleia de Freguesia Soberana, na proposta que pode realizar, e sim, pode haver um cenário de uma freguesia se desanexar, as duas outras, qualquer uma delas, se manterem. Ok? Independente, ou seja, aquilo que nós discutimos até, aliás, que é o Rui Acácia que trouxe este assunto à frente, é, de certa forma, replicar um bocado o processo que já aconteceu no passado da desanexação. Ou seja, o que imperou para a freguesia da Guia se separar ou criar uma nova freguesia da freguesia da Mata Morisca foi a vontade das pessoas da Guia em se separar. E, portanto, isto prevalece. Portanto, as pessoas da Guia, ao criarem a freguesia em 84, não perguntaram às pessoas da Morisca e da Ilha o que é que achavam de se separarem. Né? Foi uma decisão daquela área específica. É da mesma forma que a da Ilha, quando se parou da Morisca, também fez isso. Os únicos que nunca tiveram nada a ver, nunca tiveram nada a dizer sobre a desanexação, foi os da Morisca, porque nunca ninguém lhes perguntou se importavam que a Ilha e a Guia saíssem da freguesia da Mata Morisca. Mas de facto, a lógica é validar a opinião de cada uma dessas pessoas. Se querem ser uma freguesia independente, que o seja.
Isto é um assunto muito sensível, até porque quando falamos na união e na desagregação, depois temos muitos cenários possíveis. Temos este que o Celso acabou de dizer, e depois já fui confrontada com aquela situação. Então, eu, por mim, ficávamos na união. Mas se uma das ex-freguesias pedir a desunião, eu também não quero ficar unida à outra freguesia. Ou seja, isto vai ser um cenário muito difícil de gerir. Por isso, o importante era, efetivamente, trabalharmos todos em conjunto para os resultados serem o mais transparentes possíveis, para depois nós também conseguirmos decidir da forma mais justa possível.
Pronto, então posso passar o ponto à aprovação?
Vou acrescentar aqui mais uma situação, que é, depois a comissão vai imprimir informação em papel para depois fazer chegar à casa das pessoas, para as pessoas poderem participar. Haverá o dia de as pessoas poderem participar por forma de voto, e depois vai ser tudo posto em prática por nós, pela comissão, e obviamente que o apoio da Junta de Freguesia e com o apoio das coletividades para fazer essa divulgação, para que toda a gente saiba o que é que está a acontecer, o dia que pode participar e da forma que, ou sim ou não, pode participar. E a importância do voto tem, obviamente, como a Fátima diz, naquilo que é a resolução. Porque se há uma coisa que eu gostava de ver neste processo, é a participação daqueles que, quando foi a agregação, promoveram abaixo assinados, subiram aos postos e por aí fora. Esses agora deviam aparecer todos para manifestar a sua intenção, que é para depois não ficarem desagradados com aquilo que vier a acontecer. Também deixar aqui esta nota. Obrigado.
Ok. Vamos então levar o ponto à aprovação.
Muito bem.
Alguém me vota contra? Ninguém se vai abastecer isto a esta hora. Eu tenho que me abastecer de açúcar.
Obrigado.
Então, o ponto fica aprovado por unanimidade e vou propor que ele seja por minuta, para não estarmos à espera mais tempo, para vocês poderem trabalhar mais descansados. Alguém se opõe que seja aprovado por minuta? Toda a gente está a favor? Está aprovado por unanimidade. Dou por encerrada a Assembleia de hoje, que foi muito animada. E uma boa noite a todos e obrigado pela presença.